She's my daughter.
Hello, Dad.
Bem-vindo ao DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que também já perdeu a conta de quantas vezes falou a relação entre Tennant, Georgia e Peter Davison, Thais Alves.
Que é basicamente a família mais famosa de Doctor Who, né?
A
família Davison, Moffat, Tennant.
Famosa se argumenta.
É.
Mas confusa,
com
talvez.
Com certeza.
Se bem que, na verdade, depois que a gente se acostuma, não é tão confuso assim, mas a primeiro momento em que fica... Peraí, mas é filha?
É filha,
não é filha? É mulher, mas
é era mulher
filha?
Mulher que era filha e agora mudou o sobrenome também, aí fica essa confusão.
E não tinha o mesmo sobrenome do pai antes, que ele tinha, mas o pai tinha nome artístico.
Isso, e o Tennant também é nome artístico.
Meu Deus, é verdade, cara. Peraí, então, calma aí.
É verdade,
primeiro,
né?
Qual episódio nós vamos falar hoje?
The Doctor's Daughter,
sua casa
a
tenha ficado
filha
alguma...
do doutor.
Exatamente, episódio esse aí da quarta temporada em que nós temos a primeira aparição da Jenny.
Ai, que saudades de Jenny.
Essa filha do doutor que é clonada e dele, passa por esse processo e que é interpretada por, na época, Georgia Moffat.
Isso.
Atualmente Georgia Tennant.
Isso.
Que é filha de Peter Moffat, que também é conhecido como Peter Davison,
que
quinto
é o doutor.
Doutor.
Ou seja, ela é filha do doutor mesmo.
Beleza, esticamos isso já.
Essa é a piada. É,
ali ela conheceu o David Tennant, o décimo doutor,
isso,
que estava interpretando o seu pai.
É.
Tanto interpretando seu pai porque era
o
Peter
doutor.
Davison era pai, quanto cada plot. Beleza. Aí eles se conheceram ali, tudo fica feliz, eles eventualmente casam.
É.
E ela se torna esposa do David Tennant, que é o doutor. Então ela é filha de um doutor e esposa de outro.
De outro doutor.
Que interpretou o pai dela em tela.
Exatamente.
E aí a gente ainda tem um outro ponto que você lembrou muito bem agora. O nome do Tennant não é Tennant,
não.
É David MacDonald.
MacDonald.
Então fica a pergunta, será que é Georgia Tennant, ela pegou o nome artístico, ou será que lá
no cartório,
na certidão,
né,
tá Georgia MacDonald?
Georgia MacDonald, sei
Georgia Moffat MacDonald, não sei, cara, confuso, mas
que
enfim.
Que loucura, né?
Hoje a gente vai falar desse episódio aí, que é Doctor's Daughter, cara.
Sim, um episódio bem bacana, né? Com um plot bem legal, bem interessante aí, com vários pontos morais pra gente discutir aqui.
É verdade,
não?
Cara. Um episódio com um belo de um plot twist, quem vê a primeira vez, assim, quando a gente já sabe, é maneiro, mas quando a gente vê a primeira vez, fica, cara, como assim?
Uau, né? Vários conceitos novos e reassistindo a gente consegue pincelar um monte de coisas interessantes aí pra discutir.
Sim. Pois é, então vamos aí... entrar na nossa nave de só tá 7 dias aqui e começar a revisar do Doctor's Daughter.
Vamos lá.
Esse episódio ele é bacana que ele começa no gancho que a gente tem do último, que é justamente a Martha ficando acidentalmente na tarde.
Pois
né?
É, né? Ela, então, doutor, tô indo embora. Não vai, não.
Deu pau
vai
e ela...
ficar, vai exatamente. Ficar junto, né? É, o doutor tá aí viajando com a dona, mas vai viajar com as duas, com a dona e com a Martha.
É legal quando fica, quando tem esse
É
momento.
Legal, elas já são super próximas, sim, super amigas, né? Que a gente falou no episódio passado.
E uma coisa
e tal.
Muito legal é que a gente vê que as habilidades individuais de cada uma delas ajuda muito ao longo do episódio.
Fazem,
então, assim,
muita diferença.
O fato da Martha ser médica ajuda muito.
É.
O fato da dona ser muito boa com número e data ajuda muito.
Exatamente. É muito bacana que eles conseguem utilizar os conjuntos de habilidades das companheiras. Tipo, elas não estão só ali. Elas realmente fazem, principalmente a dona, né? Ela tem um papel chave em descobrir qual é
o mistério, né?
O mistério do que tá acontecendo ali, onde eles caíram e tudo, sim, mais. Então é muito bacana, porque ao longo do episódio todo, ela vai reparando nessa coisa dos números.
É.
E é aí que ela consegue solucionar antes do doutor perceber o que tava acontecendo. É ela que fala pra ele.
Ela que mata o mistério, na
então,
verdade.
Então isso é legal pra caramba. E a Martha, por sua vez, ela vai acabar ficando ali próxima dos Heth, né?
Ah,
essa raça de homem-peixe.
O sereia é o contrário, né?
Quem me dera ser um peixe.
É, porque a sereia é o quê? Um corpo de humano com a perna de peixe, né?
E aí é o
nesse
oposto.
Caso é um corpo de humano com a cabeça de
só
peixe.
Só a cabecinha.
A sereia de ponta cabeça.
Eu adoro os Heth. Eu
Mas
adoro
eles não
essa.
Ar, isso é importante.
É.
Eles têm que esperar aquela bolinha.
A bolinha. Então, eu adoro esse mecanismo deles, né? Da bolinha e o fato deles. E o fato também deles entenderem tudo que a Martha fala. É muito interessante isso,
sim,
né?
Isso é importante também, que esse é um dos episódios aí de Doctor Who em que a língua de uma raça em específico não é traduzida.
Não.
Ou, eu vou além, talvez a gente tenha falado que ele é traduzido porque a gente não tá entendendo, porque eles estão embaixo d'água. Porque a TARDIS, o que ela faz? Ela traduz idiomas. Ok, beleza, dialetos, enfim. Só que nesse caso, eles estão falando...
Não
só...
tem língua, né?
É, não, tem. Só que o lance é tipo assim, você fala minha língua, não fala?
Sim.
Você fala, inclusive, todas as línguas que eu falo.
Quase todas.
Não.
Eu não falo alemão.
Ah, não, tudo bem, eu não falo francês, mas em português e inglês a gente fala.
Sim.
Beleza. Então se eu falo com você em português, você entende. Se eu falo com você em inglês, você entende. Se eu entrar numa piscina e começar a falar embaixo d'água, você não vai entender porra nenhuma.
Com certeza.
É a mesma coisa. Então eu acho, isso é um take meu... do momento aqui.
Da situação.
Eu acredito que a TARDIS estava sim traduzindo o que os refs estavam falando,
tá.
Mas ninguém entendia, isso inclui a gente, porque eles estavam falando debaixo d'água, porque aquele negocinho era água.
Olha, pode ser. É uma teoria isso, interessante,
se,
eu gosto.
Se fosse o caso deles conseguirem tirar aquilo e conseguirem respirar, que não é o caso...
Que eles não conseguem.
A gente conseguiria entender eles pedindo por... Meu Deus, não tô conseguindo respirar, entendeu?
Então você quer dizer que toda vez que o peixinho solta uma bolinha no aquário, é um balãozinho...
Tá. Sim, exatamente, cara. Sempre que um peixe solta uma bolha no aquário, é o equivalente
é
da vida real de um balão do quadrinho, sim.
Do Hatch,
sim,
né?
Exatamente, cara. Exatamente.
Então, e é muito legal, porque
bela,
a Marta...
Bela apontamento.
Que a Marta, ela conversa ali com os caras, tipo... Ela consegue se comunicar, ela fala coisas e o cara responde com um aceno de cabeça.
Então, por quê? Porque ele tá entendendo a língua.
Ele tá entendendo. Tudo mas ela não entende ele.
Tudo bem que a gente vai descobrir que... Eu acho que a TARDIS em si, ela nem tinha um papel tão importante nesse lance dos refs entenderem. Por quê? Porque a gente vai descobrir que
sim.
Essa nave, sei lá, no episódio, ela originalmente era uma nave de colonização.
Isso.
Em que os habitantes da nave eram tanto humanos quanto refs. Então eles já se entendiam de algum jeito.
Se eles conviviam já juntos, né? Se já existia uma missão conjunta entre os dois povos,
uhum.
É muito provável...
Que eles já sabiam se comunicar.
Que os refs... Sim. Entendiam a língua ali dos humanos.
É,
né?
Tipo rola com um droid em Star Wars que eles fazem o pi, 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 e aí a pessoa entende.
É,
ou
tipo...
com o Chewie que faz drrr, e o Han entende.
A Leia entende também, né? Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eles falam a língua deles e tudo mais. E aí a Marta, com esse conjunto de habilidades dela, que agora ela é a doutora Marta Jones, né?
Agora
maravilhosa!
Passou pela... Como é que chama quando o estágio de médico é? Residência.
Residência.
Passou pela residência.
Aí já se formou lá, tal. Bonitinha, ela já é uma doutora.
Já venceu de Sontara.
Não é. E aí ela fala ali, não, o seu braço tá deslocado, né? Porque um dos primeiros encontros dela é com um dos Heth, que sai acidentado, e ele tá com muita dor. E ela tá ali, né, exercendo seu papel de médica, de acordo com o juramento, tipo, não, fica tranquilo, eu vou te salvar.
Independente de você ser bizarro.
Eu vou te curar, fica tranquilo. Chegam os outros refs já ameaçando, e ela fala, não, pera, eu tô aqui pra cuidar dele,
o
né.
O que ela ajudou é meio que intermedia, falou, não, deixa disso, nossa
tá
amiga.
Tudo bem. Aí ela vai, será que é um ombro?
Só que
acho
aquele,
que sim,
aquele
viu?
Aquele lance de Dr. Donna, friend of the Hood, aqui é Martha John, friend of the Half.
Friend of the Hat, super!
Mas esse lance da separação, que né, a gente vai ver que a dona e o doutor ficam pra um lado, do lado dos humanos, e a Martha fica pro lado dos homens-peixe, acontece pós-Cold Sin, porque antes dos créditos abrirem o episódio, a gente tem o gancho, né,
o
é que não é MacGuffin porque não é um objeto, né,
mas
ali o ponto central do episódio aparecendo, que é justamente a Jenny.
É.
Né, a gente vê que quando eles aportam com a Tazi naquele lugar... O doutor, ele já é meio que interceptado por um dos meninos, aí a mão vai pra dentro daquela máquina bizarra.
Sem pedir permissão nenhuma.
Não, ele fala, é processo. Todo mundo que tá na nave tem que ter o DNA colhido aqui nessa máquina.
Tirando a
Marta
e a dona que não passar pelo processo,
É, calma,
né?
Vou falar antes disso. Aí ele bota ali a mão do doutor, o doutor sente uma dor, né? Sai aquela pelinha da mão dele.
É.
E instantaneamente sai alguém da máquina, que no caso é a Jenny, né?
Isso.
E ele fala, ela foi criada...
Já de roupinha, já adulta.
Exatamente. Essa máquina não é só uma máquina de clonagem.
Não, aqui é uma
máquina,
mil e uma utilidades.
É uma máquina de criar roupas também. É tipo o Piccolo.
É.
Que o Piccolo, ele tinha um raio que destruía as coisas e um raio de roupa. Que ele conseguia fazer roupa pro Gohan.
Exatamente
coisa.
Isso, bicho.
E aí ele fala, ela foi criada a partir de um sample de DNA meu.
É.
Então ela não deixa de ser minha filha, ela começa a chamar ela de pai e tudo mais.
Uhum.
Ela nem, não tem nome, porque a maioria deles ali nem nome tem, porque eles são só bucho de canhão. E ela ganha o nome, a dona dá o nome dela de Jenny, por conta de Progenesis. Beleza.
Lembrando Jenny. Aí, gente, que a Cold Cine já é tudo isso. A Cold Cine envolve eles chegando,
isso,
o processo do doutor, e ela sai e fala Hello Daddy. Tudo isso é Cold Cine.
Sim.
Viu, Tibrão?
Sim, e aí a gente... Não, ele já começou a fazer, para de ter... Mas aí, beleza. Então,
e aí,
a gente,
beleza. Cortamos pro episódio.
A Jenny sendo introduzida aí, e meio a contragosto do doutor, né?
Porque, super a contragosto do doutor.
Né? E engraçado que eu fiquei pensando nisso depois. É, olha que louco. Isso pode nem ter sido proposital, tá? Foi só um negócio que eu pensei assistindo. A Jenny, ela é clonada a partir do quê dele?
DNA.
Que tava onde?
Genética, né?
Na mão dele.
Da mão,
ela
da
é clonada
mão.
A partir da mão dele. E ela... O propósito original da Jenny, apesar dela mesmo deturpar isso depois... É servir pra guerra. Ela nasceu pro calor da guerra.
Já enfiam a
partir da
arma,
mão.
É,
isso.
Na mão dela.
A
ali.
Partir da mão dele. O mãozinho é exatamente isso. O mãozinha é criado a partir da mão dele.
Olha só.
E o próprio doutor fala: você foi criado em meio à guerra.
É a mesma. Forjado na batalha.
É, a
forjado
Jenny,
no calor da batalha.
Exatamente. A Jenny, ela, talvez até sem querer, ela foi um foreshadow do mãozinha. Você pensou nisso já?
Olha, isso. Faz muito sentido, muito interessante.
Muito louco, né?
E pois é, né? Tipo, ela tá sendo criada ali com o propósito único de guerrear. Tipo, nós temos que eliminar o povo de lá, que são os Heth, que são nossos inimigos. Uhum. Já enfia
gerações
uma...
e gerações.
É assim, você nasceu, já enfia a arma na tua mão e vambora.
Pega um trabuco e bora.
E vambora, porque são muitas gerações aqui, né?
É.
Faz gerações que nós estamos nessa guerra e a gente precisa e vamos que vamos.
E é muito curioso você ver que o lance do nome, que ela fala, ah, nem tem um nome e tal. E a. Quando a.
É muito legal.
Quando
essa
ela
parte.
Aparece, ela
eu
já
gosto.
Tá com o trabuco, a dona fala assim, ô, oh, segura aí, G.I. Jane.
Né? G.I. Jane!
G.I. Jane tem duas coisas, né? Em G.I. Joe, ou Falcon, ou Comandos de Ação, como você quer chamar. Tem o G.I. Joe. Eles são G.I. Joes. E tem a G.I. Jane. Ela é uma personagem que apareceu em um dos quadrinhos tal, antigão e tudo
Existe
mais.
Mesmo,
mas
né?
Mas tem
uma
um
G.I.
filme
Jane.
Chamado G.I. Jane também.
Ah, que legal,
sim,
cara.
Sim, que é um filme de guerra, que tem uma mulher que vai pra guerra e tudo mais. Ele, aqui no Brasil tem um título que não tem nada a ver com G.I. Jane, mas é o título de uma mulher na guerra. Então tem a ver.
Ah,
a G.I. Joe é de guerra também.
É, a dona que chama ela assim. A,
e depois
ela
Jane.
E ela chama outro cara de Rambo também, né? O Rambo.
É, a dona Pô, também é cheia das referências, né?
É, não, super.
E aí depois ela dá o nome de Jenny como uma piada com o processo que criou a Jenny. E é legal porque a maioria das pessoas, e a gente também, né? Eu também, mas a gente chama de, beleza, Jenny, a filha do doutor, porque tem a Jenny Flint, que é a mulher da Vastra.
Que é a da Vastra, exato.
Mas por muito tempo eu chamei de G.I. Jenny, porque é mais fácil, porque ela é uma soldada, né?
É, mas eu gosto de chamar ela de Jenny, filha do doutor. É, assim.
Jenny,
geralmente a gente se refere a ela como Jenny, filha do doutor.
Jenny doutor, né?
Porque ela não tem sobrenome, né, gente? Tipo, então é a Jenny.
Cara, o doutor deve ter. Aí...
Mas aí a gente também não sabe nem o nome dele, né? A Jenny, pelo menos, tem um nome.
É.
O doutor tem um,
tem um
título,
título
só.
É.
Então, né? Fica nessa...
A Jenny. A Jenny tem um nome.
A Jenny, exato, a Jenny. E aí eles já conhecem ali o, entre aspas, quartel-general, né? O local onde eles se juntam pra... Ficar ali
é que eles
organizando
acabam...
as operações de guerra.
É,
e tem bastante gente ali já, hein?
Sendo forçados a participar desse grupo militar bizarro, né?
É, eles vão lá, conhecem o cara lá, que é o líder de todos, né? Aquele cara de cabelo mais branquinho, já mais velho.
Uhum.
Tem o Klein, né? Que é quem acompanha eles, que é o menino jovem.
Que é o cara
lá,
do Game of Thrones.
Que é o Gendry de Game of Thrones,
é,
né?
Que é o menino ali que tem um momento muito íntimo com a Mi.
Com a Mi,
também conhecida como a Shielder, também conhecida como...
Arya Stark. Exatamente.
Também conhecida como Maisie Williams.
Way Before. Ele estava em Doctor Who antes de Maisie Williams estar em Doctor Who.
É verdade.
Né? Até porque acho que a
E ele
Maisie
é invisibilizado.
Williams... É, caraca.
Que vacilo.
É, denúncia.
Denúncia.
Mas olha só, ele beijou a Mi e ele beijou a Jenny.
É verdade, tá larico, né?
Então, sinceramente,
porque, ó,
ele tá saindo no lucro, meu irmão.
Não, calma aí, vamos... Um parênteses, não é ele que beija a Jenny beija ele pra poder tungar a arma dele liberar ali.
Não é nada romântico.
Mas na hora, o doutor tá do lado. E a gente sabe que o Tennant e a Georgia já estavam de tiricutico ali na gravação.
De
então,
tchururus.
Aquela cena que o doutor tá olhando assim de rabo de olho, ele tá pensando...
Por dentro
qual é
ele
o
já tá meio...
Gendry talarico do caralho.
Já tá morrendo por dentro, né? Já tá regenerando por dentro.
Talaricão. Talarico mais cedo, hein?
Exatamente. E aí eles conhecem como funciona a base de operações e a gente vê lá que o comandante, o cara que tá no comando, ele
o grisalhão
quer... Ele é bem sangue nos olhos, ele é bem tipo, a gente tem que acabar com eles, nós temos que vencer essa guerra. E você vê ali que tem uma outra câmara, né, de progênese, que tá saindo ali gente a rodo.
Sim.
Tipo, as pessoas estão sendo multiplicadas ali.
E não só do lado humano. Porque a gente vê assim, o doutor, ele tá meio desesperado. Primeiro, que ele acabou de ser clonado e ele não gosta da ideia. E a Jenny é sangue no olho e... por mais
isso
que ele negue...
Isso vai contra tudo que ele acredita.
É, por mais que ele negue, isso é muito ele também. É, a gente sabe que, beleza, todos eles são clonados ali, engenhados já pra guerra, então eles já nascem com essa predisposição. Mas a Jenny, o que ela fala, pô, mas você também é um guerreiro, você também passou por guerra, e aí? Então, assim, por mais que o doutor negue...
Você também fica fazendo essas estratégias, então você sabe do que você tá falando.
Por mais que o doutor negue que, ah, não, você não parece comigo, ela, na real...
Parece?
A gente tá falando aí que ela é um foreshadow do Mãozinho e tal, e, claro, né, cronologicamente falando, ela vem depois do doutor da guerra, mas em produção ela vem antes. E também é muito parecido com como o doutor da guerra regenera, porque o que a gente tem? A gente tem o oitavo doutor pedindo pra ser... Pra partir dali ser um doutor pra guerra,
guerreiro.
Um guerreiro. Que é basicamente ela, criada única e exclusivamente pra guerra e eventualmente deturpando esse propósito. Que é igual o doutor da guerra.
É o mesmo processo moral, né? Do tipo assim, eu nasci pra guerra e agora eu estou vendo que a guerra não faz
presta.
Mais sentido pra mim, né? Eu decido ser diferente. É. Eu decido fazer diferente. E é muito louco, o doutor o tempo todo tá tipo, não, eu sou super contra, não deveria ser assim, porque ninguém deveria ser criado com um propósito de guerra. E aí chega um momento, né, que ele vai falar ali da Guerra do Tempo e de Gallifrey.
Toca o tema.
E que eu sou o último. Toca o tema, né, Our Childhood lá. E ele fala, tipo, eu já matei... Essas coisas, elas vêm à tona nesse momento e ao longo do episódio. Tipo, eu já matei, eu sei como é, não sobra ninguém, não é legal,
morre.
Né?
É, então, esse episódio, em relação
por isso que ele se sente diferente dela.
Sim.
Né? E aí é que ela vê que, na verdade, não. Que, na verdade, são parecidos.
Esse episódio, ele serve pra trazer à tona vários elementos do passado do doutor, assim, cronologicamente falando,
isso.
né? Então, ele fala muito da Guerra do Tempo, ele fala de quantas baixas teve, e ao longo, né, que a gente vai vendo que ele tem essa relutância, só que ao mesmo tempo que ele é relutante pela existência da Jenny, ele se mostra meio preocupado. E aí tem uma hora que ele já tá aceita, tá, ela fala, ah, eu vou pular ali, vou fazer um negócio. Ele fala, ó, cuidado, pode ter armadilha. Aí a dona fala assim, olha só, você tá tudo pai já, você tava só com...
Já tá cuidando,
você
né?
tava só com medo de ter descoberto que você era pai.
É.
Mas porque deve ser uma sensação nova pra você. Aí ele fala, não,
é
o contrário. Eu já fui pai antes.
É.
E o que faz eu temer tanto por ela é porque ela me lembra muito...
A minha família.
A minha família.
É.
Então assim, porque a gente comenta, né, a gente tava falando, pô, legal, ela é clonada do décimo e ela sai loira, né? E ele não é loiro.
Pode crer.
E aí, beleza, a gente pode argumentar que ele já foi loiro, né? O quinto era loiro,
momento,
o sexto era loiro.
Isso.
É, mas tudo bem, ela era engenhada geneticamente e ela já é alterada porque ela veio mulher e ele era homem na época.
Sim.
Tudo bem, o ponto não é esse. Mas a gente pode assumir, se a gente quiser esticar muito, isso não tá no episódio, isso é só... Eu nem sei se eu concordo tanto com isso, mas se a gente quiser esticar muito, 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 ele fala, pô, ela me lembra minha família. Vai que... A mãe da Susan, porque a gente não sabe se é mãe ou pai da Susan, que era filho dele ou
pois
filha, né?
Pois é.
Vai que a mãe da Susan era a cara da Georgia Moffat.
E aí ele fica...
E aí por conta de ser um
ser genético... Traz essas emoções, né? À tona e tudo mais. É muito
mas
legal.
Mas isso é piração, tá?
É, piração. É muito legal ele falar que, tipo, eu já fui pai uma vez... E a dona até fala, poxa, tá vendo? Tem tanta coisa que você não... Você fala tanto e você não fala essas coisas
fala nada,
pra mim, né? E não é nem pra ela, é pra ninguém, né? Ele não fala essas coisas com ninguém.
Cara,
nenhuma das companions conhece, de fato, a vida pregressa ali do doutor em Gallifrey e tudo
a
mais.
A Susan Romana, não muito.
É, a Susan é a única que sabe mesmo.
A Susan tava lá, a Romana também, mas a Susan tava na família, né? Em casa você sabe mais da...
É da família.
Em casa você sabe mais da sujeira.
Lógico.
Né? O Brax também. O Brax até o sábado tava lá, viu? Cresceu o menino.
Sabe tudo! Mas assim, é muito legal você se tocar, você vir a realizar, a perceber que o doutor... Teve uma família, teve uma vida, entre aspas, normal, doméstica, entende? Isso já foi citado algumas vezes, não é a primeira vez que o doutor fala que já foi pai.
Sim.
Já aconteceram outras referências a isso. Então, assim, a gente não pode se esquecer que sim, o doutor é pai.
É avô, você é avô
e
pai.
E também é avô.
Sim.
É, e isso a gente até falando no irmão, Dia das coisa. Mães, né? Será que ele também agora conta como mãe? Porque agora conta. Ela é a doutora. É, tipo, conta. Ela já teve experiência de paternidade. Tipo, de parenthood.
De parenting.
Né? Ela já passou pela experiência de ter filhos, né?
Sim.
Então, será que ela conta como mãe, apesar dela ter,
sem contar,
ter sido um homem antes?
Sem contar filhos adotivos. A gente sabe que o doutor, ele, quando ele era oitavo, ele tinha uma filha adotiva.
Uh-huh.
Sempre, e ele é figura paterna pra muitas das companheiras, né? Por exemplo,
sim,
por
claro,
mais que a gente
claro.
Saiba que ah, é uma, às vezes é um papel mais de tio ou de avô mesmo, ele não deixa de ser uma figura paterna, por exemplo.
Sem dúvida.
A gente
sem
tem
dúvida.
Aí... A menina Vitória, ela fica órfã e
isso.
Ela fica aos cuidados do doutor. Tudo bem, ela não chama ele de pai, ele não se bota como pai, mas ele não deixa de ser uma figura de protetora, de pai, né?
O doutor, ele vê a Vitória perdendo o pai e ele acolhe, né? Ele conversa, ele cuida dela.
Sim.
Eu acho que tem sim muito dessa relação, né? Dele acolher e cuidar.
É, porque
ele
é quem
tá
queria.
Tendo... É, pai é
quem,
pai quem
cuida nesse caso.
É, e ele tá tendo essa experiência de novo com a Jenny, né? Ele tem o sentimento de protecionismo, do tipo... Apesar de eu não concordar com esse processo, que foi completamente sem consentimento da minha parte...
Eu fui abusado aqui.
Foi.
Eu cheguei,
ele
eu fui
mesmo.
Violado e aí eu ganhei uma filha de tiracolo.
Ainda mais quando a gente lembra que o corpo de um senhor do tempo é uma coisa preciosa.
Perigosaça,
e tudo mais. Tipo, querendo ou não, a Jenny também se torna uma coisa preciosa por ter o DNA
por
do
ser
doutor.
Uma cópia.
É. Então, assim, ele tem esse sentimento de, nossa, preciso cuidar. Mesmo
sim.
que eu não concorde de onde veio.
É.
Mesmo que eu não tenha controle.
É, mas ele pega amor por ela ao longo, assim,
sim.
tipo, é rápido.
Uhum.
Mas quando a gente para pensar que tudo nesse ambiente ali de Messaline é rápido, faz até sentido, né?
É, não, eu acho que é como se fosse um microverso ali também
sim, sim.
Dos acontecimentos, né? Tanto que no meio do episódio, a dona já fala, vamos com a gente! Aí, né, doutor? Ele fala, claro, vamos!
Pode ser, pode ser. É.
Tipo, beleza, ele tá ok com isso.
Não, e é
ele
muito
levaria
legal.
Ela.
Sim, é muito legal. É, o plano dele era esse.
É.
Né? Tanto, a gente tem, né, a hora que a dona fala isso, e aí a Jenny pergunta assim, ah, como é que é quando você viaja? Ela fala, ah, é legal pra caramba, eu conheço um monte de lugar. Ela fala, sério, você vê as estrelas? Ah, vejo. E tem muito esse lance de correria. Aí o doutor fala, a lot of running.
A lot
né?
of running, tipo, a whole lot of running.
É, eu corro pra caramba. Ela fala, ah, que legal, porque ela tem esse anseio dentro dela também. Então você vê que isso, esse anseio que ela tem de conhecer o universo, correr pra caramba, se meter
ver
em perigo.
Planetas.
Isso não é a máquina que faz.
Não, isso
não é
a dele.
Engenharia ali pra guerra que a máquina foi repurposed, né?
Não, é
o doutor
é
purinho.
É o DNA dele.
Sim.
Sendo. Vindo à tona nela, na
sim.
personalidade dela, né?
Sim.
É muito bacana.
É, então a gente tem aí o doutor, ele fica nessa salada de, pô, eu sou pai agora, ele não aceita muito e tal. E ele tá meio desesperado porque, fora isso, ainda tem o
tem
lance
a
que
treta,
a Marta
né?
tá do outro lado da treta. Porque na hora da divisão ela ficou com os ref ali e a galera dos humanos, eles querem explodir tudo. Ele falou, pera lá, mas. Primeiro, explodir tudo não. Segundo, minha amiga tá lá, né? Então vamos, segura.
Então o doutor, ele tem todos esses objetivos. Primeiro é encontrar a Marta, porque ele não sabe onde ela tá.
Sim.
Segundo, impedir esses humanos malucos de guerrearem.
É, parar a guerra, né?
Tirar não... essa ideia da cabeça deles, né?
É.
E ainda tem que se preocupar com a Jenny.
É.
No meio disso tudo, né?
Sim.
Então, assim, o que move ele nesse primeiro momento é procurar a Marta. Ele vê aquele mapa ali, né? Que
uh-huh.
tá na salinha dos caras e tal.
É,
ele consegue
estão... no subterrâneo, né?
Ele vê que o mapa é muito maior do que tá sendo mostrado ali.
Sim.
E ali ele descobre que existe uma coisa chamada a fonte.
É.
Que é o mito
é o
de
Deus.
Criação.
É o Deus deles.
Deles
né?
ali. É, e que é a fonte de energia, é a fonte da vida.
É, o cara lá, o grisalhão, ele fala que a arma, a fonte é a grande arma que eles estão buscando. E também é responsável pela criação. E aí o doutor fala, beleza, é o creation myth, né? É o mito da criação de vocês. Ele fala, não é mito,
não
é verdade.
Mito,
Ele fala, pode ser.
Ai,
quando,
tá bom,
quando ele fala mito da criação, não é necessariamente falando que o ser que criou eles é um mito. É porque creation myth
mitologia.
É o mito da criação é um termo, né?
É um termo.
Todas as origens, a gênesis de várias culturas
isso,
vem do mito da criação,
isso.
né? A gente tem a nossa, a sociedade cristã aqui do ocidente é o lance do Jardim do Éden. Deus criou o mundo... Em 6 dias descansou no sétimo.
Isso.
E ele fez né, o casal que perpetuou o mundo todo.
Exatamente.
A gente tem aí na região ali do Oriente, a gente tem cada parte, tipo, a Índia de um jeito, o Japão de um jeito, a China de um jeito, os nórdicos têm o próprio jeito deles ali com a mitologia nórdica. Então,
cada um tem
são
um mito
vários
da criação
mitos de criação.
Exato.
Todos igualmente são equivalentes ali em relação à criação.
Todos envolvem um ser maior.
É.
E
que é sempre buscado.
Onipotente, né? E tudo mais.
E é muito interessante que, apesar de serem de locais muito distantes, aqui, tô falando da vida real, né? Apesar deles serem todos perpetuados ao longo de várias eras e de vários locais no mundo, eles dividem muitas coisas. Então é sempre assim, geralmente começa com um só que vai virar vários.
Primordial que cria sub ou semideuses.
É, alguns
assim.
Tem o lance da traição, que ele criou alguém que acabou traindo ele.
Desvirtuou do caminho, né?
A gente tem também...
É a música dissonante.
A música dissonante, exatamente. Né? Que a gente tem até em Tolkien isso, né?
Sim.
A gente tem o lance de que ele demorou X tempo e teve um dia que ele tirou pra descanso. E é muito engraçado esse nome dos 7 dias.
É muito legal, a gente adora essas coisas.
E né? Aí eu tô puxando pra cá, né? Religião ocidental, cristianismo, que por mais que... Você fala, mas eu não sou, mas o Brasil a gente é criado envolto disso.
É o mito mais próximo, né, que a gente
da
conhece.
Nossa cultura, sim. É, e aí tem religiões africanas também, mas enfim. Aqui a gente descobre que Messalim... Todo esse lance da guerra e a busca pela fonte e tudo mais tá ocorrendo ao longo de várias gerações, que na verdade são 7 dias.
Pois é, porque geração pra eles tem esse outro significado.
Então, mas não é nem sobre esse lance de geração, é o lance dos 7 dias.
É.
Porque o momento a guerra se encerra no 7º dia.
Muito legal.
E aí quando a gente pega o mito do Éden, da criação, Deus descansou no 7º dia.
Exato.
Então assim, as atividades... pararam no 7º dia. Tipo, no 7º dia o mundo ficou pronto e ele descansou.
Isso.
E aqui é justamente isso, né?
É a mesma coisa.
Ele encontra ali o momento e a Jane e tudo mais. O momento não o momento, né? A ocasião.
A ocasião.
No 7º dia.
Com o momento,
no 7º dia desde que a nave chegou.
É.
E nesse 7º dia que ele estoura a parada de terraformação, que cria o planeta todo.
Exatamente.
Que não vai precisar mais ter o processo.
Que é de onde surge a vida.
É muito
de
louco
fato,
isso,
fato,
né?
Neste planeta, né, que é o Messalina. Então, é tudo muito encaixadinho e muito bacana quando você para pensar, né? Uhum. São as camadas. Estamos aqui descascando as camadas
de novo,
deste episódio.
Não estamos dizendo que o criador do episódio pensou de, vou pegar o mito da criação cristão ocidental e vou transformar, vai ser 7 dias justamente por isso. Não. É 7 dias porque é uma contagem baixa... E que a gente usa sempre, tipo, 7 dias é uma semana, ok. Quando a gente fala que passou uma semana, é um tempo que é pouco.
É.
E você colocar uma geração em uma semana é ínfimo. Então,
são
assim...
20 gerações em uma semana.
Exato. Ele não fez... Não, 20 num dia.
Nossa. É isso. Nossa.
Então, assim, ele meu tá colocando Deus em uma semana pra ser um tempo que é longo o suficiente pra já ter sido perpetuado um mito.
É.
Mas curto o suficiente pra ser uma besteira em relação a 20 gerações. Mas... assim, não que ele tenha feito propositalmente, mas lembra um pouco o lance de, beleza, o mundo foi criado em 7 dias, yada.
Eu acho que tem sim esse fundo de referência, tanto que a expressão mito da criação é citado. Então, eu acho que tem sim essa referência.
Tá.
Pois bem, doutor e dona estão nessas, mas a Martha está vivendo lá as aventuras dela.
Com os homens.
Que ela tá com os Seth e ela fica amiga deles, e ela dá nome pra eles, né, que é o Peck, que vira amigo dela lá, e não sei o que é o cara.
Triste,
do ombrinho,
sim,
né?
Que é muito triste que a gente vai ver ele morrendo, né?
Porque
é um momento
acontece?
Meio história sem fim, que ele afunda no tart ali, como é que é o nome? De piche?
É o piche.
É o picho.
É, no picho, né? na hora que o doutor, ele abre o mapa, ele amplifica o mapa na sala dos humanos, os Heth também têm essa ampliação e a Martha fala, nossa, mudou o mapa também.
É.
E nessa hora, eles conseguem então descobrir as rotas pra saírem dali de onde eles estão.
É, tem tipo umas escotilhas no teto.
Isso.
E aí ela vai com o Peck ali, com o amiguinho dela, o Homem-Peixe, e eles descobrem que acima desse mundo que eles vivem...
Tem uma superfície.
A gente descobriu que eles estão no underground e tudo mais.
Túneis subterrâneos,
isso,
né?
Tem... Túnel não é sempre subterrâneo? Ah, não, tem túnel em cima.
Ai, gente.
É, porque
tem
porque
túnel
dentro
em
montanha,
cima.
Então, tudo bem.
Lá.
Eles estão ali nos túneis embaixo da terra, certo? E aí eles sobem e veem que eles... estão embaixo de um mundo totalmente isolado.
Devastado.
E aí nessa aí o menino
e congelado
dá...
também.
É, não é congelado, ele... é frio, né? É. Ele é arenoso.
É, e a Marta tá ali super sofrendo com frio, tipo, ela começa a fechar a blusa, tipo, meu Deus, tô sofrendo.
E ali. O menino peixe ali dá um mole, cai no poço de piche e falece. Na realidade... É que nem o cavalo do História Sem Fim.
É, na realidade, assim, é ela que trupega.
Trupega. Trupica. Trupica, mas não cai, e quem cai...
Mas ela cai sim.
Mas aí quem cai mais é ele.
Porque ela caiu, daí ele fala, pô, ela me salvou, né? Tem que salvar ela também agora, minha vez, de retribuir
de
o favor.
Né?
Isso, dívida de vida, é honra.
É,
honra,
honra
entre irmãos.
Peixe.
Aí ela tá lá
Brothers
afundando.
Brothers in Arms, né?
Brothers in Arms. E ela tá lá afundando, né? Tipo, ela não consegue sair. É tipo uma areia movediça mesmo.
É
e
o
aí
peixe,
o cara,
peixe
é o
foda,
peixe. Aí o cara fala: não, vou entrar. Aí ele pega ele no colo, pega ela no colo. Bota ela pra fora, só que ele já está sendo puxado.
Na verdade, ele fala, porra, vou entrar, mas a gente não escuta, a gente escuta blá, blá, blá. É, mas ele tá falando, tá traduzindo,
tá
a gente
falando,
já passou sobre
tá
isso.
Tá falando, e aí ele ali, ele é completamente devorado, engolido ali, e a Marta começa a chorar.
É triste.
É uma cena bem dramática, tipo, ela chora mesmo, ela fica muito tocada com a morte do cara.
E aí ela volta depois lá pra baixo, ela consegue, quando ela volta de volta
aí
pro...
Aí ela vai tentando procurar o caminho de volta, procurar o doutor,
nessa
né?
Ela, que é, ela consegue se reunir com o doutor de novo, a dona até fala, nossa, tá fedendo, tá todo nojento, ela fala, é que eu tava lá em cima, e lá em cima é uma desgraça.
É, tipo, é completamente devastado, é horrível, não é habitável esse negócio, né? E aí eles continuam ali agora em companhia da Marta, por dentro desses túneis, e eles vão tentar... Agora, o que que aconteceu? É, o cara lá dos humanos tinha prendido eles na cela. Aí a Jenny foi lá, beijou o carinha.
Isso foi pré a Marta voltar.
Foi
mas
pré
é,
a Marta voltar. É, e eles conseguiram escapar da cela. E aí o cara ficou putão.
É,
ele falou,
assim,
vou atrás deles.
Ela pega o Gendry ali e aí dá
aquele beijaço.
Uma concha nele ali, pega a arma e faz liberar eles e
isso,
prende ele.
Isso.
Quando o Grisalhão chega, ele chega babando sangue, né?
Eles
porque
fugiram.
Ele fala, tem que matar geral, como é que eles fazem isso? Eles são espiões dos refs, não sei o que, não.
E fora que, tipo, eles roubaram a nossa soldada,
né? Eles roubaram uma ferramenta nossa, porque pra esse cara, os soldados são meramente ferramentas.
1000%. E aí tem, claro, aquela cena, né, icônica do corredor que eles conseguem passar ali.
Nos lasers?
Dos lasers.
Nos lasers.
A cena dos lasers. O que acontece é o seguinte, né? Aquela perseguição, eles estão fugindo dos humanos, tal, pá. Aí lasers. Aí o doutor tá com aquele ratinho.
Aí lasers.
O doutor tá com aquele ratinho.
Ah, vai ser antes do laser.
Que é pra testar se o laser
não, é pra
funciona.
Não, é pra tirar a atenção do cara. Porque tem um cara...
Não, isso é antes.
Não,
ele usa o ratinho ali pra...
É, ele usa o ratinho. Porque tem isso também que a gente não falou.
O cara.
Que tem um cara passando, aí ele joga o ratinho pra despistar o cara. E a Jane aproveita pra dar um high nele.
High? Ela dá... É verdade!
Ela dá
usa...
um Ekdo venusiano nele ali. Ela não fala, mas é um golpe de Ekdo venusiano ali,
hein? Mas está na programação genética
tá
dela.
Tá no sangue,
tá
bicho.
No sangue. E é esse mesmo ratinho que o doutor... bota, né, no casaco. Ele anda com aquele troço no casaco, né, pra cima e pra baixo, provavelmente.
Uhum.
Porque vem muito
é,
a calhar,
bolsos,
né?
Os bolsos são maiores por dentro, né?
Sim. É, e aí, eles veem os lasers, aí o doutor fala assim, ah, será que é de verdade? E joga! Aí faz... Aí, então, é de verdade, gente.
É, aí ela fala, não, tá tranquilo, eu passo. E ela manda ali uma acrobacia Circo do Soleil ali.
Circo de Soleil define.
E ela passa do outro lado
ela passa
tá
de
suave.
É, na verdade, assim, o doutor desativa e ele passa com a dona.
E aí liga de novo.
É, e aí ela fica retida por causa dos caras que estão atirando ali, né?
É, ela fala, não, eu vou passar.
É.
Tudo passou.
Ela vai lá, passa, faz aquele Circo do Soleil, consegue
Circo
o doutor.
Circo do Soleil.
Aí nessa hora, o doutor já tá muito amigo dela já. Porque ela tá... Ela
é amiga,
faz
é pai.
Aquilo. É, paizão.
Paizão.
Porque na hora que ela passa, ele já. É, isso aí!
Essa
abraça,
é minha garota!
É, tipo,
chorando emocionado. Puta, vou colocar as aulas de ginástica olímpica.
Eu lembro
olímpica.
Quando ela nasceu. É.
Parece que foi há 40
hora.
Minutos. E foi.
E foi, né? Literalmente. E ele já tá mó felizão, a dona felizona e tal, beleza. E aí eles conseguem, né, escapar. E
eventualmente eles encontram a Marta, como
é,
a gente falou, né?
É depois que eles encontram
e aí
Marta.
Que começa a ser quebrado o código. Porque
isso.
Ao longo ali da nave, conforme eles vão andando...
Que a gente ainda não sabe o que é nave.
A gente não sabe o que é nave, mas é subterrâneo ali. Tem aquelas as marcas na parede, aqueles plates.
Os números.
E eles não sabem o que é, eles acham que tem a ver com as gerações e tudo mais.
Uhum.
Eles chegam numa máquina lá que tem um acesso ao computador e o doutor começa a investigar. Ele
claro.
Fala, olha, tá aqui, descobri, ó. Essa nave, ela baixou aqui, Há um tempo atrás, ele não fala quando.
É.
Ela baixou aqui. Tinha uma equipe feita de refs e humanos.
Isso.
E o capitão dessa nave, ele morreu de febre.
É.
Ele tava doente, ele pegou a tal da febre do Byzantium lá.
É.
Empacotou e criou um vácuo de poder. Ou seja, que é vácuo de poder, né? O líder...
Não tinha ninguém no comando.
Não tinha ninguém no comando. E aí... Os representantes de cada lado quiseram que o seu lado dominasse.
Ah, é meu!
É meu, é meu,
ah,
é meu.
Não,
criou
é meu.
Essa guerra civil que tá rolando por essas gerações todas. E aí a dona fala, pô, soma isso a esses números aqui. Eu não entendi. Ela fala, olha, é o seguinte, eu trabalhei tempo suficiente na biblioteca lá de não sei aonde pra poder saber como é que é padrão de data de classificação das coisas.
Isso.
Isso aqui é isso, é a data, ó. Você tira esse primeiro número aqui, é bobeira de sci-fi, gibberish, ela fala um negócio assim, bobeira espacial.
É.
E o resto você pega como se fosse data, ó. Pensa no calendário virado americano.
É.
Ó, aí ele fala, ah, o calendário de Bizante, não tá? Aí ela, então, isso aqui é o ano, isso aqui é o
ano,
mês, isso aqui
mês,
é o dia.
Dia.
Aí ele fala, pô, então é isso, legal, a gente já sabe mais ou menos onde a gente tá. Ela fala, não, você não entendeu ainda. Lá atrás, quando a gente chegou, a data marcava que era o dia 17.
Tá fazendo tipo um countdown,
é,
né?
Que não é um countdown, é pra cima, né?
É.
Aí ela fala, ah, quando a gente chegou era 17, olha a data aqui, 24. Aí ele fala, putz, então
aí
é isso.
Ele... Saca,
aí que eles
né?
se ligam. Uhum. Aí ele fala, tudo isso, desde que a nave aportou aqui, são 7 dias. Tudo aconteceu em uma semana. Aí a Jenny fala, impossível. Porque eles falaram que tava há anos acontecendo isso. Aí a dona fala, não. Ele falou gerações.
E não anos.
Então, o que acontece? Por conta da máquina que cria vocês, já criar vocês adultos, e ter muitas baixas... Muitas gerações são criadas por dia. Aí o Clotor fala, eles devem ter criado uma média de 20 gerações ao dia.
Olha que loucura.
E como morre muito de vocês, a verdade, ali o original, né, que como vocês chegaram e tal, vira um telefone sem fio.
É.
Ele até fala um termo depois pro Grisalhão lá, tipo, vira Chinese Chimes, é tipo, aquele negocinho que fica, Canto dos Anjos, sei lá como é o nome daquilo.
É, como se fosse um
sininho. São vários sininhos que quando bate vento faz barulho.
Uh-huh.
Ele fala, é telefone sem fio,
amigo. Que repercute.
A verdade vai sendo passada, vai se diluindo.
Uh-huh.
E a verdade vira mito e vira uma parada mega mistificada.
Exato.
E ninguém sabe qual é a verdade de verdade.
Com certeza. Gente, é muito legal quando você para pensar nisso, né? Tipo... A contagem de tempo deles é completamente deturpada.
É.
Porque ele fala, o cara ali, o velho, ele tá muito assim, tipo, não, porque minha guerra ela é real. A motivação da minha guerra ela é completamente legítima, é completamente genuína. E, meu, faz 7 dias vocês estão aí. Vocês nem sabem o que aconteceu antes, sabe? Tipo, vocês estão reproduzindo em massa, é um padrão maluco. Ninguém consegue viver normalmente dentro de uma bolha de 7 dias. 7 dias não é nada.
Então, mas é porque aquele lance, tipo, as pessoas não envelhecem ali, né?
Elas já nascem velhas pra começo.
É, elas já nascem prontas, isso é uma coisa.
Uhum.
Beleza,
isso já
dali pra
com
frente...
a passagem do tempo na cabeça da pessoa.
É, mais ou menos. Dali pra frente, a gente pode assumir que eles envelheceriam normalmente.
Ah,
eles
sim.
Só saem prontos, beleza.
Sim, sim, sim.
Só que qual é o lance? Como eles morrem a toque de caixa, quem vai ficando são pessoas que nasceram há muito pouco tempo. Tipo, nasceram há dias atrás, tipo, 2, 3 dias. E pra esse cara, o primeiro dia já é muito distante.
E se tudo que ele conhece é guerra, ele não tem nem referencial de o que vai ser depois.
Exatamente.
Ou o que veio antes. Tipo, só guerra, guerra, guerra. Aquela é a realidade da pessoa,
sim,
sabe? É muito louco quando você para pra pensar. E beleza, eles encontram a Marta e tal, não sei o quê. E aí, eles conseguem...
Chega no jardim lá.
Começa a sentir o cheirinho, né? Como é que é?
Ele fala Bougainville.
Bougainville.
Olha só o Bougainville.
Olha o cheiro do Bougainville.
Olha, aqui em português eu gosto de traduzir isso como... Olha, tá um cheiro de mato.
Cheiro de mato.
Tá um cheiro de roça
cheiro
aqui.
Cheiro de fro.
Cheiro de mato.
Desenha fro.
É, aí ele, ó, tá um cheirão de mato. Vamos seguir esse
cheiro.
Vamos lá. E aí tem uma microflorestinha ali.
Exato.
Uma rainforest da vida.
Eles conseguem sair num local... Primeiro que eles descobrem que ali é uma nave, que é uma estrutura gigantesca, mas ainda é uma nave, ou seja, não faz parte do planeta, não é um prédio nem nada.
Não que o planeta faça parte do prédio, faça parte do planeta, né? Ele é artificial também, mas
sim,
ele não é uma... Não são túneis naturais, né?
Não, nem nada. E aí eles conseguem ir pra essa superfície, onde tem a tal falada fonte que todos eles tinham
mencionado.
Não é superfície,
né? A superfície... Eles ainda estão embaixo.
É.
Mas eles chegam nesse pedaço... Não, tudo bem. Mas nesse ponto. Tipo, eles não vão para aquele mesmo lugar que a Marta tava. É isso que eu tô falando.
É diferente.
Eles vão para essa parte ali do local onde tem toda essa floresta e tem a tal da bolona no meio.
E aí ele, na hora que o doutor vê, ele já mata. Terraformação.
É uma máquina de... eu ia falar terraformagem, mas terraformação.
É terraformação.
É uma máquina de terraformação, é. É modelo 3, modelo 2, sabe, um negócio assim.
É, isso aqui não é um mito, isso aqui não, não é Deus. É. Isso aqui é
ciência.
Pura e simplesmente algo que algum cientista criou.
É, e aí nessa hora, ele fala isso pro Grisalhão, porque nessa hora chegam os dois lados da guerra ali, os refs, os humanos.
Todos com armas nas mãos.
É, e ele fala, ó, gente, calma, segura, porque não é pra ter guerra. Isso aqui, ó, não é mágica, não é Deus, não é nada. Isso aqui é uma bola de gás, um monte de proteína, de não sei o quê. Qual o propósito disso aqui? Tá vendo esse ambiente que a gente tá, cheio de mato, não sei o quê? Isso aqui é só um... é como se fosse um preview do que ela faz, porque ela tá em ebulição aqui. No momento que a gente quebra essa merda, sobe esses gases e terraformam o planeta. Porque esse planeta é um planeta inóspito. Ele é um planeta que ele tem potencial para acomodar nossas raças, mas ele essencialmente
mas
não tem nada.
Mas precisa fazer um trabalho em cima disso.
Isso, a gente vai descobrir que esse planeta, né, ele não tem povo nativo.
Não.
Ele é completamente
inabitado.
Vazio. É, mas ele tem ali a atmosfera próxima para segurar uma
potencial,
atmosfera da Terra.
Potencial, isso.
Então, o que esse negócio faz é isso. Terraformar o planeta para que vocês possam viver. Foi assim que vocês chegaram aqui. A primeira geração de todos, lá no começo da semana, veio pra cá pra fazer isso.
Lá atrás, há 7 dias.
Veio pra cá pra fazer isso. E vocês, por conta de começar com essa guerra civil louca, vocês... não sei como é que faz repurpose. Repropositaram?
Modificaram o propósito original.
Isso. Vocês mudaram o propósito original das máquinas que vocês usam pra se clonar. Uhum. Porque qual era o lance? Aí a gente vai descobrir só, né, precisando em livro e tudo mais.
Aham.
No roteiro dizia o seguinte, essa nave, ela chegaria nesse planeta pra reformar o planeta todo lá, terraformar. E tinha uma equipe ali, não era uma equipe de 5 mil pessoas.
Não.
Era uma equipe de uma nave, ponto.
É.
Qual era o propósito... aí você pode falar, mas aí convenientemente tinham máquinas de clonagem na nave. Não.
Não.
Qual era o propósito dessas máquinas de... progênese?
Progênese.
Progênese. Era pegar os habitantes ali que vieram, a equipe original que chegou, eles iam... fazer novos settlers,
isso.
Novos habitantes,
uhum.
Só pra ser...
colonizadores.
Novos colonos, né?
Isso.
Só pra ser a primeira geração, tipo, o ponto de partida. É assim, cheguei aqui e terraformei, beleza. Nós somos esse tanto aqui. Pra agilizar o processo, cada um se clona uma vez, e esses clones... não é bem clone, né? Esses novos seres,
uhum.
Eles vão ser...
É uma reprodução em massa, né?
Isso. Mas
pra habitar
então,
o planeta.
Mas justamente, só que eu acredito que o ponto original não era, vamos criar 5 bilhões de pessoas. Não.
Não.
Vamos criar mais 10 pessoas que seja, pra essas pessoas serem os pais fundadores desse planeta.
Exatamente.
Junto com a gente.
Exatamente.
Só que como começou a Guerra Civil, eles mudaram ali o propósito dessa máquina pra criar gente a rodo, pra
criar
ser bucha
exército
de canhão. E
não civis, habitantes reais
isso,
do
isso.
planeta e tudo mais.
E o lance é que o doutor ele fala, seguinte, tô encerrando essa guerra, aí ele joga no chão, quebra.
De novo o papel diplomático do doutor, que
sim.
A gente vem vendo isso na série clássica, né, com
sim.
O terceiro doutor, que o Pertwee, ele tá sempre ali negociando entre povos e falando, gente, não se matem, vamos conversar, sit down and talk, que é
sim.
O 12º. É sempre esse propósito, o doutor chega ali e fala, gente, ó, vocês,
calma.
Heth, vocês, humanos, pelo amor de tudo que é mais sagrado.
Aquieta essa bunda.
Aquieta essa bunda na cadeira, não é pra ficar se matando aqui. O propósito
não
era o oposto.
Não pode machucar o amiguinho.
O propósito era vida e não morte, né?
É bonito isso que ele fala.
É muito legal.
E ele taca no chão, os gases vão subindo, ele fala, ó, seguinte, esses gases vão subir pra atmosfera, daqui a pouco já tá terraformado, vocês vão poder viver numa boa, vão abaixar as armas. E todo mundo abaixa as armas.
Uhum.
Os Heth abaixam,
os
Gendry
humanos.
Com a galera abaixa.
É.
E o único que não abaixa é o Grisalhão escroto.
É o comandante.
E ele pega ali um trabuco e vai dar um tiro no doutor. E aí a Jenny, ela paga de The Bodyguard ali.
É verdade.
Ela se joga na frente, toma um tiro em um dos corações, né? No meio ali de um dos corações, porque ela tem dois, a gente já sabe disso.
Isso, tem
uma cena
ali. Porque o
doutor tem uma hora que sentiu o coração dela.
A dona vê pela primeira vez, né? Vamos ver se ela é igual a você mesmo.
Ela sente, né, os corações.
Então, a gente já sabe que a Jenny tem dois corações, ela tomou um tiro...
em um deles.
Em um dos corações. Ela fica ali agonizando, tal...
É, o doutor segura ela e fala, não, ela é um clone meu, ela é igual a mim, ela daqui a pouco regenera.
Tanto
e aí
que a dona pergunta pra Marta, e aí, o que você acha?
Vai rolar?
Aí a Marta... vira pra dona e faz aquela cara de...
Não, ela fala pro doutor, que ele fala,
vai.
Não, ela vai regenerar daqui a pouco, é só esperar. Ela fala, então, não tem sinal de regeneração, o corpo dela tá morrendo. Se despede, já era.
Não, é GG.
É GG
pra Jenny, porque não vai rolar. O doutor fica super bolado, tipo, fica completamente devastado. Ela vai lá, fecha o olhinho, morreu.
Pode crer.
Morreu.
Triste.
Morreu,
e aí o doutor vai embora. Né? Primeiro ele pega a arma ali e aponta pra cara do grisalhão. Ele
tem
fala,
isso, é tá muito legal esse momento,
eu
hein?
Eu nunca seria capaz de fazer isso.
É.
E ele joga a arma fora e fala, vocês a partir de agora, vocês subam. Vocês colonizam essa terra, vocês façam uma terra próspera em homenagem ao cara que nunca daria um tiro nesse escroto aqui que matou minha filha.
Que eu seja o exemplo de conduta, o exemplo de moral, né? Pra vocês seguirem e tudo mais. Aí eles falam ali com o Gendry, eles falam que vão
com
fazer
Gendry.
Um... Gente, é Klein. É o Klein.
A gente chama de Gendry.
É o Gendry. Ele fala, né? A gente vai fazer um funeral, vamos fazer uma
homenagem ali pra...
Uma homenagem ali e tal. E aí... eles vão pra aquela salinha, né? Ela tá deitada ali na cama. Ela está apagada há algum tempo ali
cama,
já.
Né? Ela...
É uma mesa.
É como se fosse um negócio de funeral mesmo.
É uma mesinha.
Não é pódio, Como é que
é
o nome disso?
O nome.
Não é... Caramba, púlpito? Acho que é púlpito que chama, né?
Não, púlpito é pra
pregação,
fazer
né?
discurso. É.
Enfim,
ela
tá ali num local de funeral.
É.
Com flores em volta.
É, e ela...
aí...
tá, assim, apagadaça. É. Morreu mesmo.
E na hora, porque quando eles saem, quando o trio vai embora, já tá começando a aparecer sol.
A terraformação já tá...
Tá fazendo o processo dela,
já
né?
Já tá deixando o planeta bem completinho.
E o doutor
vai
falar, é luz, é vida. Na hora que ele quebra a bola, antes da Jenny tomar o tiro, é muito legal porque ele tá falando sobre o processo de terraformação, mas a câmera vai pra ela. Porque ele fala assim, o propósito desse maquinário aqui... Não é guerra. Ele não foi criado pra guerra.
De
ele foi criado
nenhuma.
Pra trazer luz, pra trazer vida. E foca nela. É muito bonito você
muito
ver que, tipo,
bonito,
isso
cara.
É sobre o processo, mas é sobre a Jenny também. Tipo,
é sobre vida, né?
É essa máquina, né? Que a gente pode, no caso, seria a Jenny nesse paralelo. Não veio aqui pra trazer guerra. Veio aqui pra trazer luz, pra trazer vida, pra trazer descoberta. Que é justamente a Jenny, né, cara?
Exatamente.
Enfim, eles estão
indo
na tarde.
É muito bonito.
Ele tá lamentando, porque a Jenny morreu, ele tá mal pra caramba. Ele devolve a Marta pra casa, né? Se despede e tudo mais. E aí a dona tá conversando com a Marta, a dona fala, eu nunca vou deixar ele, as aventuras são infinitas, eu vou viajar pra sempre com ele.
Com ele pra sempre.
A gente sabe que não vai. A Marta faz aquela cara de, amiga, não é bem por aí.
Um dia você vai ver que não é bem assim, não vai chegar a tua hora.
E segue o barco dela, o doutor chama ela doutora Martha Jones, é mó bonito.
Ela olha até pra aliança dela, do tipo, eu tô feliz de estar de volta em casa,
sim,
pra minha vida normal,
sim,
né?
Não é o Mickey ainda, é
não,
um outro carinha lá,
é
que
carinha
eu não lembro
lá.
O nome. E aí o episódio pro doutor e pra dona acaba, mas a gente tem a volta da Jenny ali na cena final.
Isso!
Quando vai começar ali o processo de velar o corpo dela e tal. Bate luz nela, ela cospe aquela energiazinha de... A gente fala que é energia de regeneração, mas é igual a energia que saiu da bola de terraformação.
Porque tem um amarelo, tem um brilho amarelo,
mas é meio esverdeado.
Parece com o de regeneração, mas também tem o verde, que é parte do processo da terraformação do planeta.
E aí ela volta à vida. No momento que ela volta à vida, ela já levanta da mesa.
Já tá.
Cata uma nave.
Pronta pra próxima.
Aí o cara fala, você tá roubando a nave? Ela fala, foi mal, gente, vou roubar aqui rapidinho, qualquer dia eu devolvo. Ela fala... Onde é que você vai? Ela fala, não, eu tenho o universo tudo pra ver, eu tenho um monte de coisa pra explorar, eu tenho um monte de lugar pra correr. Tchau, partiu. E ela vai embora.
Que é exatamente o que o doutor faz.
Não,
ele rouba uma nave, tem round things dentro da nave dela ali.
E o propósito é só explorar.
Viajar, explorar, ver planetas, ver o universo. A vontade de viajar
ímpeto,
do doutor,
né? Tá
ali. Então, ela faz exatamente o que o doutor fez.
Ela
rouba uma nave e vai embora.
Ela recria o primeiro momento de exploração dele ali.
Isso. Ela recria o que o primeiro doutor fez.
Sim. E aí, sempre
acaba.
É muito legal,
cara.
Esse lance que a gente falou da energia, isso vale ser falado aqui. A Thaís vai entrar isso mais nas curiosidades e tudo mais, nos apontamentos.
Mas
qual o grande lance? Mas a Jenny não regenera, tá? Ela é um clone, né? Sim, ela é um clone do doutor, se a gente parar pra pensar, né? Que a máquina de progênese ali, o que ela faz é essencialmente clonar. Pega um sample genético e recria ele, beleza. Só que acontece o seguinte, ela não é um clone puro, ela é engenhada ali pra várias coisas, pra sair pronta, né? Yada.
Tanto que o processo, ela já sai adulta,
tem um monte de modificações. Então assim, a gente pode assumir que nessa mudança louca, nesse monte de coisa, o processo de ali a... O jeito de regenerar não veio com ela.
É.
Porém, a gente pode também assumir que ela não regenera porque ela não sabe como regenerar. Por quê? Porque regeneração é algo aprendido.
E
tanto,
ela não aprendeu.
Tanto que o doutor fala isso.
Exato.
A dona fala, beleza, então ela é uma Time Lady? Ele fala, não, ela não pode
não.
se chamar de Senhora do Tempo. Porque Senhor do Tempo tem a ver com a cultura, tem a ver com os preceitos, o que a gente aprendeu, e ela não tem nada disso.
Ele
então,
fala,
assim,
não é qualquer um que é Senhor do Tempo, não é bem assim.
Não é assim, você não nasce Senhor do Tempo, a gente sabe muito bem disso, você aprende a ser um Senhor do Tempo.
Exato.
Você é formado Senhor do Tempo.
E demora.
E ela não passou por isso.
É,
a gente sabe, a gente sempre fala isso, mas o processo de regeneração é algo aprendido. Ah, mas e a River? A River é uma das raras exceções que sabe isso de forma nata. Eu sempre dou o exemplo do violão.
Isso.
As pessoas aprendem a tocar violão, mas existem pessoas que nunca fizeram aula, pegam violão e sabem tocar. A River é esse caso. A Jenny, não.
E lembrando que a River também é um caso único.
Único, é.
Tal qual a Jenny, né?
Exatamente.
Só que diferentes.
É, são outros, são casos únicos
separados,
isolados.
É.
Porque o que acontece com a Jenny? Isso é o que eu acredito. A Jenny, por ela ser a cópia carbono... Um carbono meio alterado, mas ser uma cópia...
Altered carbon.
É, ser uma cópia de um corpo de galifreiano,
isso.
de uma pessoa de Galifrey, que no caso
isso.
é o doutor. Caso ela um dia vá para a academia e aprenda o processo de regeneração, o corpo dela tem o potencial para regenerar.
Estaria
isso é o que eu
apto...
Isso é o que eu acredito.
É, estaria apto para isso.
Isso, tanto que... ela volta à vida com a parada de terraformagem, terraformação.
Uhum. É.
Porque qual é o lance? Como a máquina de terraformação ainda tá fazendo os processos na Terra, e o corpo dela tem essa... esse já é meio feito para poder aprender a regenerar...
Tem a habilidade isso. de, né?
Isso, exatamente.
Regenerar.
Tem a habilidade de regenerar, as energias da terraformação reconstroem um pouco do corpo dela.
Isso.
Mas só porque o corpo dela já tem a habilidade de se reconstruir.
Exatamente. Se fosse um ser humano normal ali,
e aí,
Homo sapiens, não seria
exatamente,
esse processo.
É, se fosse um clone, por exemplo, da dona, ele não voltaria
não,
à vida.
Não, não voltaria.
Ele voltou à vida porque ele é um clone de um corpo galifreiano.
Isso.
E
exato.
Aí, beleza, não mudou de cara, ela provavelmente só reconstruiu ali o coração, o machucado do coração,
isso,
e ela sai.
Isso, exatamente. É isso mesmo. Eu também acho que é isso. E ela não altera a forma física.
Então, mas
porque ela
não é o, exatamente, porque não é o processo de regeneração.
Isso.
Ela passa por um processo de cura ali.
Isso, é a fonte.
É, mais, é o que acontece mais ou menos quando a gente vê ali que o décimo doutor, quando ele perde a mão no Christmas Invasion, que a mão nasce de novo. Ele perdeu a mão, mas ele não mudou, não saiu uma mão de uma outra coisa.
É.
Não saiu uma mão, sei lá, de outra
Siluriano,
cor.
É.
Exatamente.
Lá.
Saiu a mão daquele corpo ali.
É, da genética dele.
Até porque
dele.
Ele tava fresco naquele ciclo.
Uhum.
Naquele ciclo, naquela encarnação.
Ele tinha acabado
e
de regenerar.
E a Jenny também tá fresca, porque
também.
Ela acabou de nascer.
Isso, é exatamente isso.
O longo desse episódio são horas.
Não, é pouquinho.
Não, pra gente minutos, mas a gente pode assumir que são algumas horas.
São algumas horas.
E a gente sabe que as primeiras horas de um corpo novo... tem essa propriedade de cura, então pode ser isso.
Isso, com certeza. Eu iria por essa linha
se
fosse pra explicar o porquê que ela não regenerou e porquê que ela voltou à vida.
Isso.
Ela volta à vida por conta da fonte e porque o corpo dela
já
está habilitado
tem essa
pra isso.
Exatamente.
E ela não muda porque ela não...
aprendeu a mudar.
Aprendeu o processo de regeneração ali, não olhou no vórtice.
Não passou pela aula, não fez a aula.
Não fez academia, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, a melhor parte é que ela está viva.
Sim.
Ela continua por aí
She's
pelo
alive.
Universo. E ela tem uma nave, ela vai explorar. Tipo, isso é muito legal.
É, e a gente tem aí... ah, mas a Jenny nunca voltou. Se
Na
você
TV?
Falasse isso... se você falasse isso há 10 anos atrás, realmente não voltou.
Na TV
mas
não
a gente,
voltou.
Exatamente. A gente tem aí a Jenny voltando tanto nos áudios solo dela ali, a coleção Jenny do Doctor's Daughter.
Que, inclusive, teve aí um áudio gratuito aí essas semanas
Sim,
atrás.
Sim, se não deu mole, você baixou.
Isso.
E também, o que mostra aí que o nosso timing é bem próximo dos lançamentos aí das
sim,
coisas.
Sim, sim.
E também nos quadrinhos aí que já foram, inclusive, traduzidos aqui via Brasil.
Aqui
por quem
no
mesmo?
Brasil, aquela
tá
moça.
Aquela moça Exaltos Pavão?
No caso, eu mesma.
Traduziu ali Dimensão Perdida 1 e 2,
que tem
o Plot
a
Robin em volta dela.
E ela tá linda, porque ela tá vestida de...
encontrando vários doutores.
Ela tá vestida com uma armadura de Gallifrey, super bonitinha.
É.
E ela conversa com outros doutores, além do décimo, que
Sim.
foi o único que ela conheceu. É bem legal a história, a gente super recomenda, claro, sempre, né?
Sim, e os áudios também.
E
a gente
assim,
vai falar um pouquinho disso.
E de novo, Jenny é uma personagem que a gente quer que volte, né? Não só na TV, mas continue aparecendo
sim,
onde,
sim.
onde der pra aparecer. Porque é uma personagem muito legal, muito marcante.
E né? ela tem um potencial meio único, né? Ela, tudo bem, a gente sabe que tem vários clones do Doutor ao longo de tudo de Doctor Who. mas ela é diferente, a gente sabe disso.
Exatamente.
Mas sim, já falamos aí, já até nos adiantamos um pouco em relação às curiosidades, mas por favor, a gente sabe que tem esse momento, então puxe as curiosidades aí de The Doctor's Daughter.
As coisinhas dos bastidores e sim, afins que a gente sempre fala por aqui. Muito bem, The Doctor's Daughter foi ao ar em 10 de maio de 2008. O roteiro é
próximo,
de...
Próximo, né? Esse podcast sendo em maio.
É verdade. Né? O roteiro é de Stephen Greenhorn, que também já tinha feito The Lazarus Experiment.
O que me... Bicho...
Dá uma desgraçada na cabeça.
Eu não sei como um cara que faz um episódio tão ruim faz um episódio tão bom, né, cara?
Pois é, cara. Eu fiquei impressionada quando eu descobri que era o mesmo cara, porque esse episódio é muito
melhor. Não dá pra entender.
Mas depende da proposta também, gente? Quer dizer...
Eu acho que o Lazarus Experiment, na verdade, ele é mal executado em alguns pontos. Mas quando a gente revisou, a gente até defendeu algumas coisas. Ele não é tão ruim quanto a gente lembra.
Mas esse é muito melhor.
É.
Com certeza. Então vamos aí, né, pra escolha da Georgia Moffett, que, claro, né, ela já era atriz, gente. Ela não foi o primeiro trabalho dela, não é porque ela é filha do Peter Davison. Não, ela é filha do Peter Davison, mas ela era atriz, ela já tinha feito vários seriados, ela já tinha feito várias coisas. É, ela, inclusive, no ano 2000, ela fez um áudio da Big Finish com o pai dela, chamado Red Dawn, em que ela foi uma personagem chamada Tanya Webster. Então, quer dizer, ela não só era atriz, como ela já tinha passado pelo universo de Doctor Who, entendeu? E ela já tinha feito duas auditions, dois testes pra participar da série. O primeiro foi pra Rose Tyler, ela chegou a ser uma das finalistas ser a Rose Tyler. E durante essa temporada aí, a quarta temporada, ela também tinha feito o teste pra The Unicorn and the Wasp.
Que já é o próximo agora?
Isso, pro papel de Robina Redmond. E aí eles gostaram tanto dela, que eles falaram assim, nossa, vamos ampliar, eu acho que ela funcionaria melhor em Doctor's Daughter, e tem tudo a ver, e não sei o quê. E aí ela conseguiu um papel na série. Mas ela não estava completamente fora, ela não caiu de paraquedas.
Sim.
E ela falou na época, né, em entrevistas, que assim, ela não assistia Doctor Who, ela não tinha
conhecimento. Cara, como é que você é filho de um doutor e você não assiste? Né?
Não, a moderna, ela não assistia.
Ah, sim.
Quem era muito fã da série moderna era o filho dela, o Ty.
Ah, é verdade.
Que hoje é o Ty Tennant, só que naquela época ele era pequeno ainda, né? Ele era uma criança.
É, o Tennant adotou ele, né?
Isso. E ele, claro, né, foi pro set de filmagens com a mãe, passou 2 dias lá e ficou grudado no David Tennant o tempo todo, porque ele era super fã do doutor na época. Sem saber que ia ser pai dele no futuro, mano.
Enquanto o cara que cresceu sem o pai... É, quando você pega a figura paterna, cara, que é... Você sente.
É, porque o Ty é fruto de um relacionamento lá antigo, né, da George.
Ela bem jovem, né?
Ela era adolescente quando ela engravidou, o cara não assumiu e tudo mais. Então, assim, o Ty não é filho biológico do Tennant, mas ele é filho do Tennant hoje. Eles são super buddies. E tudo começou
inclusive,
nas imagens desse episódio, que ele ficou grudado porque ele era fã do doutor. Que bonitinho. Gente, que história bonitinha,
inclusive, tem,
né,
gente que fala e torce pra Ty Tennant eventualmente se tornar o doutor
ser
um
doutor,
dia, né?
Porque ele também é ator. Ele também começou a estudar pra isso.
Pô,
e tudo
com
mais.
Pô, o pai, com o avô e com a mãe que tem, se não fosse, era difícil, né?
Pô, com certeza. E a Georgia, quando ela ligou pro pai dela e falou, então... consegui, não sei o quê. E a minha primeira fala no episódio é Hello, Dad. Ele achou o máximo, né? Disse que ele ficou muito feliz e tudo mais. Então é muito legal, né? Porque tá tudo em família. E é gostoso, né? Ver toda essa relação familiar em Doctor Who, né?
Sim.
É muito
Doctor
bonitinho.
É uma série de família, não é à toa, né, cara?
Exatamente. Bom, vamos lá. Outras coisas que aconteceram durante as filmagens. Esse episódio, ele foi filmado em... Começou os table reads, né? Como é que se diz? As leituras de roteiro. Em novembro de 2007. E foi justamente na época que a Verity Lambert faleceu.
Ah.
Que ela faleceu ali em 22 de novembro.
É verdade.
Isso.
Ela faleceu um dia antes do aniversário da série.
Do aniversário da série. E aí, no dia seguinte, o Davis, né? O Russell T. Davis fez um discurso ali em homenagem a ela ali pros atores e pra produção. E, por coincidência, em 7 de dezembro, ela seria homenageada com o Lifetime Achievement Award no Women in Film and Television em Londres. E os dois iam fazer uma homenagem pra ela. Ia rolar, o Davis e o Tennant iam no evento ela, e ela ia ser homenageada, ela morreu antes, cara.
Caraca.
Muito triste, né? Nossa. Mas lembrando aí, o Davis chegou a conhecer a Verity, a Verity aprovou a versão moderna de Doctor Who.
Ela ajudou na primeira temporada também.
Então assim... ficou tudo muito próximo ali e é tocante, né? Quando você para pensar. Como eu falei, né? Estamos em novembro e tava próximo da exibição de Voyage of the Damned, que seria o especial de Natal daquele ano. E aí, né? Vamos fazer promoção da série, faz entrevista, conversa com os atores, não sei o quê. E a Catherine Tate foi entrevistada, ela nem tava, né? No especial, mas ela estava sendo entrevistada e aí ela falou assim na entrevista... muito legal. Eu amo trabalhar com David Tennant. Inclusive, acho que essa é a última temporada dele na série.
Ah, ela que dropou a bomba?
Drop the bomb. E aí, a mídia ficou empolvorosa. Coloca. E não sei o quê. E não sei o que lá. E aí, a BBC teve que se mobilizar. E aquela coisa. Aí, o Tennant, na próxima entrevista, foi questionado sobre isso. Uhum. Aí, ele falou assim... A Tate falou isso, é? Nunca nem vi.
Que dia foi isso?
Não tô sabendo
de
nada.
Que dia que vai ser isso?
Nem tô sabendo de nada. Porque, caraca, assim, vamos despistar, porque a gente não sabe o que o futuro,
caraca,
nos reserva.
A Tete é louca, né, cara?
Ela... Cara, é foda. Mas também aumentou a publicidade pra série,
sim,
né?
Sim.
Então, tudo bem. Surgiram outros rumores nessa época, porque, bom, se o Tennant vai sair, significa que alguém vai ser
entrar.
O novo doutor. E o The Sun, nosso amigo The Sun.
Ah, olha aí.
Claro. Apontou uma atriz que sucederia o Tennant.
Olha aí.
Que é Jennifer Saunders.
Olha que louco.
A criadora de Absolutely Fabulous.
Sim, que era ali com a
Joanna Lumley.
A 13ª doutora de Curse of Fatal Death.
Exato. E aí o The Sun falou assim, não, a Jennifer Saunders, ela está fazendo testes. A produção adorou ela.
Caraca.
Ela vai ser a próxima doutora.
Tem um departamento no The Sun que é assim... É, departamento de tirar coisa do cu.
Tira
é
do
assim,
cu.
Ó, gente, tá vendendo pouco. O que a gente vai inventar hoje? Ou é algum escândalo no Palácio de Buckingham.
É.
Ou é alguma coisa
alguém
no Doctor Who.
Alguém engravidando.
Ou é alguma coisa no Doctor Who.
Ou Doctor Who. Não, eles, assim, deram por certo que ela realmente estava escaladíssima. E tipo, não, gente.
Seria maneiraço.
Seria maravilhoso. É. Seria maravilhoso. Seria.
Só um negócio que você tava falando sobre... É, que, né, quando a Georgia pegou aí o papel, ela ligou pro Peter e falou, olha, Peter, papai, a minha primeira fala vai ser oi, papai.
Oi, papai.
E ele ficou mó feliz. Vale lembrar aí que a Jenny, ela encontrou com o quinto doutor, a gente tem tanto em Dimensão Perdida, ela conseguindo falar ali rapidamente com ele, né, o sinal meio interrompido, mas
sim,
consegue.
Eles se falam.
Sim, mas em Legacy of Time, lembra em Legacy of Time, aquela coleção que saiu no passado,
sim,
que era várias
sim.
histórias e tudo
muito
mais,
legal.
A gente tinha a história Relative Time, que era com o quinto doutor e a Jenny.
Isso.
Em que eles enfrentavam o 9, não o nono doutor, né?
Existe...
O 9, acho que o vilão ou o 9.
É, existe sim uma interação da Jenny com o quinto doutor, mas nunca em tela.
É, em tela não.
Nunca em tela.
A gente tem esse áudio em que eles estão juntos pra... E é muito legal porque nessa história ele reluta muito em acreditar, porque ela fala, você deve ser uma encarnação passada do meu pai. Oi, pai. Aí ele, e ele fica, não é porra nenhuma. Ele fica negando. É muito engraçado que é o Peter Davison negando. E aí ele aceita ajuda, eles acabam trabalhando juntos e eles vão enfrentar, a gente tem aquele vilão, né, que é o 11, né, que são aquele Senhor do Tempo, que ele tem
não
aquela doença.
Não é o 11º doutor.
Que é aquele Senhor do Tempo que tem aquela doença que ele fica loucão, que ele retém todas as personalidades e todas são meio psicopatas e tudo mais. O 9 é, de longe, uma das piores delas. É tipo, o cara que é o Hannibal Lecter...
O demônio!
É o Hannibal Lecter desse Senhor do Tempo, é o 9.
É pior que o Valeyard.
O Valeyard, ele é outra coisa. Não bota o Valeyard no meio.
É porque ele é do mal também.
É, ele é do mal. Mas esse cara é do mal sempre. Tirando... Tem uma encarnação
é
que não é, mas
mesmo.
Todas as outras são. E aí eles enfrentam o pior de todos, que é o 9, que é o mais psycho de todos.
Gente, eu adoraria ver a interação da Jenny e do quinto em tela, porque eu queria ver o pai e filha atuando juntos, ia ser muito
foi
legal.
Foi muito legal ver o áudio sendo confirmado, que eles iam finalmente trabalhar junto enquanto o doutor e Jenny. Isso é bacana pra caramba.
Mas em tela, né?
Em tela não. Mas a gente tem aí, a vida da Jenny pós-série é muito rica. Por exemplo, a gente tem aí, quando a Jenny, quando ela foi escrita originalmente, a personagem ia morrer mesmo. Só que aí o nosso querido amigo Steven Moffat, ou Steven Moffat, a gente sempre pronuncia
nosso
desse jeito.
Amigo.
Nosso amigo.
Conhecemos ele, pessoalmente.
Ele chegou e falou, pô, não mata ela não, dá um jeito de deixar ela viva que eu vou querer usar pra alguma coisa.
E nunca usou.
Nunca usou. Mas isso foi bom, porque a personagem ficou viva, deu gancho a muita
coisa.
E aí, por conta disso, né, eles fizeram ela reviver e ela pegar a nave e ir pro além, né? Aí explorar o universo e tudo mais.
Foi passear.
Por conta disso, tinha muito rumor na época de que, ah, não, ela vai voltar durante a temporada ainda. Não aconteceu.
Não aconteceu.
E o que aconteceu é o seguinte. Em 2000 e pouco, 2013, 2015, um negócio assim, em uma entrevista, o Russell Davis deu uma zoada no Moffat e falou assim, ah, você fez o... A gente dá um deixar a personagem viva e não usou.
Você
sabe o que vai acontecer? Ela saiu com a nave lá do planeta, bateu numa lua e morreu. Foi isso que aconteceu. Beleza. É. Pausou.
Não adiantou nada,
corta,
né?
Corta agora pra... Recentemente, agora 2018, quando saiu a série de áudio dela, Jenny the Doctor's Daughter.
Sim.
Como começa o primeiro áudio da coleção, a nave dela batendo numa lua. Só que ela sobrevive.
Maravilhoso.
Então, meio que
usaram a piada do Davis ali, né? Pra...
Meio que virou uma running gag, assim.
É, pra um ganchinho, pra uma história engraçada, né? Isso é bem legal.
Sim.
Mas é como o Fred falou, né? O Moffat realmente pediu pra deixar ela viva. E durante... Quantos anos ele ficou na série? Tipo, 8 anos, por aí? Ele nunca usou a personagem,
não veio a chance. Ele, inclusive, ele teve a pachorra de fazer uma outra personagem.
Que chama
tinha o mesmo
Jenny.
Nome, e eu lembro que na época, quando, né, quando eu assisti a primeira vez que apareceu a Jenny da Vastra, eu fiquei pensando, cara, e muita gente falava isso na época, será que é a mesma Jenny? Porque a gente não sabia qual era o nome dela ainda.
Uhum.
E não era, né? A gente descobre que é uma outra Jenny.
Não era a mesma Jenny, mas tinha uma teoria assim de que a Jenny Flint é a Jenny filha do
mas
doutor.
Mas não é.
E regenerar, e uma hora isso vai surgir, porque o Moffat pediu pra deixar ela vir. Não.
E a Jenny Flint, a criação dele.
Não tinha nada a ver, infelizmente, porque eu adoraria, né, que ela aparecesse de novo. E segundo o livro oficial aí, né, do Doctor Who Companions and Allies, ela não regenerou, ela foi trazida de volta pela fonte. Foi como a gente falou, tem um livro oficial que fala que ela não regenerou. Então aquela energiazinha
não
é
e o próprio Moffat e o Dave chegaram a comentar em podcasts, entrevistas, que aquilo não era um processo de regeneração.
Isso.
Ela tinha sido trazida de volta pela fonte. Eles falaram isso também.
Exato.
Sobre ela com o décimo, também é legal ressaltar aí que a gente fala, ah, mas beleza, ela viu várias versões, a do 10 ela tinha visto, então pulou. Não. A gente tem ali, um leve spoiler de Dimensão Perdida, ela reencontra o décimo em dado momento, e é um décimo pós os eventos de Doctor's Daughter.
Sim.
Tanto que quando ela encontra ele, ele abraça ela e fala, pô, pensei que você tinha morrido.
É, porque no quadrinho ele já tá ali bem depois da dona, ele já tá com a Gabi
mais. É o espaço entre ali nos especiais antes da quinta temporada.
Então ele já tinha conhecido a Jenny, né, nesse ponto
e
da
vida. E aí quando ele encontra, ele fala, pô, pensei que você tinha morrido. Ela fala, não, tá tudo bem, eu
tô de boa. É aí que ele descobre que ela não morreu, né? Porque a gente tem no finale da quarta temporada, que a gente até viu aí nas Watch Party, que o Davros usa as pessoas que morreram em nome do doutor pra cutucar o doutor, né, pra fazer ele se sentir mal, e ela aparece. Então ele tá se sentindo culpado pela morte da Jenny.
Não, até na hora
então
da regeneração.
Então é legal que ele regenera sabendo que ela não morreu.
Então, era nisso que eu ia entrar. Mais ou menos, porque acontece o seguinte. A gente vai ver que lá, na hora da regeneração, ele também tá com o peso de todas as mortes no ombro dele e tudo mais. Aí a gente tá falando, ah, mas ele regenerou sabendo que ela tava viva por conta
Dimensão Perdida.
Ele fala Dimension Lost. Por conta de Dimensão Perdida. Só que não tem como ele lembrar. Por quê? Porque nessa cena em que ela encontra o décimo, ela tá com quem? Com o 12º.
Ai.
E o 12º é na frente, né, do tempo. Então a memória vai ficar com ele, não com o 10º.
É ele que vai acabar retendo, né?
A gente sabe que fica ali back in his mind, né? Fica no subconsciente, mas se a gente for levar a regra aí da última regeneração que lembra, da última encarnação válida que lembra, então só o 12 saberia, o 10º não saberia.
Pois é triste, né?
É.
Essa é a vida do doutor, fazer o quê? Não tem o que fazer. A gente falou aí, né, que o idioma alien falado aí pelos Heth, a gente não entende, claro,
tá
né?
Ajudava, pô.
Mas no roteiro os atores tinham falas em inglês.
Aí, viu como tava sendo traduzido?
Ou seja,
louco.
As bolinhas tinham significado.
Era um balão de fala.
Tinha um significado pra ele, tipo... Pra dar entonação ou,
sim, claro,
ou extensão das bolhas, sei lá.
Uhum.
Algo nesse sentido, né? E outra coisa, a gente tá chamando os oponentes do Seth de humanos.
É, não é.
Só humanos.
Sim, humanoides, vai.
Mas eles tinham criado uma raça ali diferente que se chamava Takrans.
Takrans. Tá.
Só que as pessoas estavam com muita dificuldade de pronunciar Takran.
Ah, e virou Takran. Humano mesmo, né?
Aí eles falaram, tira isso.
Pode ficar humano.
Não vai dar. Takran é uma palavra muito trava-línguas.
Uh-huh. Ah, mas,
e
cara,
não vai rolar.
Na moral, isso, a gente fala humano por facilidade, porque a verdade é a seguinte, tipo, beleza, humano é... Não, é, na verdade é outra coisa. A gente associa humano... obrigatoriamente é terráqueo, e não é.
Exatamente.
Existem humanos em colônias em outros lugares. A gente pode assumir que, porra, se na nave tinha Hef, talvez esses humanos nem sejam da Terra, sejam de uma outra colônia,
pode
que estavam indo para uma outra colônia. Já é uma sociedade humana avançada o suficiente para conviver
pra
com outros aliens.
Para exploração espacial.
Então, beleza. Para exploração espacial, para Terra formar
tá
planeta.
Lá na frente.
Então, às vezes, são ali naquela tripulação original, tinham humanos que eram nascidos em colônias da Terra. Tipo
claro,
Jack.
Normal.
Tipo a Benny, entendeu?
Uhum. Isso aí é... Não é porque é humano que é da Terra.
Isso.
Em Doctor Who tem que tirar isso da cabeça.
Exatamente.
Porque nem sempre é. Muito bem. É, a fonte, né, ali, o negócio da terraformação, também... Tem um cheirinho, né? Parecido com um device que aparece em Fallout.
Ah, sim.
Temos aqui
é
um especialista.
É o Garden of Eden Creation Kit.
Isso.
Os Fallout mais antigos que
uh-huh.
tem esse kit do Jardim do Éden que vai terraformar a Terra desolada ali das Wastelands.
Ou seja, é mais ou menos o mesmo conceito,
parece,
né?
É um conceito que não é... Assim,
que
nada,
aparece em vários...
Não é nada de outro mundo, né?
É. Que aparece em outras coisas de sci-fi também
isso.
e tudo mais. É, e aquela cena lá no final, em que o doutor pega uma arma e aponta pro comandante e fala, eu jamais faria isso, né? Que
mentira!
Que eu seja o exemplo, né? O Russell T. Davis, ele comentou sobre essa cena, né? Ele fez uma declaração sobre essa cena e ele diz que ali é o doutor fazendo uma declaração de liberdade para um mundo moral e adequado. Quer dizer, ele está ali, enquanto diplomata, falando... Gente, é isso aqui que vocês têm que acreditar. Esse tem que ser o cerne da civilização.
Tá.
É, eu, enquanto o doutor, ou um diplomata, ou um pacificador... Estou dando para vocês a diretriz principal que tem que ser essa comunidade, essa sociedade.
Tá.
Que é, I would never, eu não atiraria, eu jamais faria isso. Tá. Não façam isso também, foi
não
o que o Davis falou.
Ninguém.
É, o Davis falou, é o exemplo, ele tá dando ali o exemplo para que toda a civilização siga esse
Sim.
mesmo exemplo.
Sim.
Né?
Bacana.
É muito bonito, né, quando você para pensar. É, e finalmente, né, durante as gravações, porque, o pessoal fica falando, tá, e quando o David e Georgia começaram a namorar? Exatamente depois das filmagens.
Já pegou na mãozinha.
Todo mundo ali já viu que tava rolando um chururu, passou um tempinho, ela chegou a negar alguns encontros, ele chamou, ela não
você
quis.
Você fez meu pai, é meio estranho, você também
se
faz o personagem do meu pai. Não, né,
amigo? Se fez de dificinha por um tempinho, mas todo mundo sabia que ia rolar.
É.
E não demorou muito, eles começaram a namorar e eles casaram em 30 de dezembro de 2011. Então
Sim.
não passou tanto tempo assim.
É
três
verdade.
Anos depois eles já estavam casados. Hoje eles
História
têm
de amor.
Cinco filhos.
Aliás, hoje a gente...
Cinco filhos.
A gente fala, pô, mas o Tennant trabalha pra cacete, porque ele, pô... Tá,
cinco filhos.
Tem um milhão de trabalhos, ele faz voice acting, ele faz personagem, ele vai... Por que ele trabalha tanto?
Cinco
ele tem
filhos.
Cinco, ele tem seis bocas, né? Tem a Jordan, né?
Tem
exemplo,
a
Jordan
e ele
sete.
Mesmo. São sete
ele
pessoas.
Tem sete bocas. Essa conta,
tem cachorro
peraí,
também.
Calma aí, peraí. Essa conta tá atualizada? Porque eles tiveram um filho há pouco tempo.
Sim, tá,
tá?
atualizada. Tá atualizada.
Então, assim,
porque
é gente
o Ty,
pra dar com pau ali.
O Ty é o primeiro, né? Não, é, não era
biologicamente
dele.
Biologicamente dele.
Mas com a Jordan ele fez quatro.
Olha aí.
Quatro filhos.
Um recente agora.
Ano passado.
Finalzinho do ano passado.
Coisa assim.
É, e se duvidar, agora tá tendo quarentena, ele tá em casa direto, você pode ter certeza que logo menos aparece um sexto aí.
A Georgia é jovem. Ainda tem bastante tempo.
Pois é.
Ainda
pois
dá.
É. Então a gente tem assim, é muito filho, cara. O clã Tennant tá gigante, bicho.
E que bom, né? Porque eles são mó bonitinhos, gente.
É. Crescer e multiplicar, né, cara?
É, vida longa e próspera. Tá.
Tem que fazer futuros atores e atrizes pra poder fazer Doctor Who depois.
Exatamente.
Reino Unido tem só 20 pessoas. Pô, maluco, um quarto disso é tudo família do Tennant.
Pois é, com certeza.
Família Moffat e agregado.
McDonald's.
Moffat McDonald's.
Família McDonald's, pois é. Bom, vamos lá. Tinha alguns rumores que rolavam na época de quem seria a Jenny, porque foi anunciado assim, The Doctor's Daughter.
Pá.
Aí vai ter a Georgia Moffett, que é a filha do Peter Davison, a personagem chama Jenny. E era só isso.
Uhum.
Quais eram os rumores e teorias?
Ia ter a Susan em algum ponto, certeza.
Que a Jenny seria a mãe da Susan.
Sim,
porque...
sim, isso é maneiro.
Porque se a Susan é a neta,
uhum,
uhum. A Jenny é
sim,
filha.
É, eu lembro.
Ela é a mãe da Susan.
É, eu não peguei, óbvio, né? Eu não peguei o hype desse episódio de ser novo, eu ainda não assistia, né? Mas quando eu assisti ele a primeira vez, já comentei isso várias vezes, eu já tava assistindo a série clássica, né? Eu intercalei da segunda pra frente, eu fazia intercalado. E eu já tinha, porque não faço como eu fiz, né? Eu comecei do sétimo, assisti
loucura.
Todo o sétimo, e depois eu voltei pro primeiro. Não façam isso, não é... Não me arrependo, mas não é bacana. Eu já tinha voltado pro primeiro, já tinha começado pelo começo.
Unearthly Child.
Então eu já conhecia a Susan, já tinha visto a Susan ir embora. E eu pensei nisso, eu falei, putz, será que eles vão mostrar a filha,
se ela é a filha?
A filha dele, que é a mãe dela?
A mãe seria a mãe da Susan, né? Mas não.
É outra filha.
Tem nada a ver. Não é a mãe da Susan.
Pode ter vários filhos.
Tem vários filhos, com certeza. E outra teoria é que ela seria filha da Rose Tyler. Só que é loira.
A galera tava pensando que o doutor tinha... deixar largada a Rose no universo paralelo de barriga mesmo?
Não!
Tô zoando, tô brincando.
Não, que ela seria filha da Rose, mas não com o doutor. Que ela
que
seria
escândalo.
Só filha da Rose, entendeu?
E aí ia ser Doctor Dora como?
Ai, é verdade.
Ah, sabia que o Ty é filho dele, não é? Tudo bem.
É
pai é quem cria, tudo bem.
É verdade.
É verdade.
E vamos lá, gente. É, como a gente falou aqui, né? A Jenny, tecnicamente, ela não é um clone. Ela surgiu
ela é um clone.
Do processo de... aqui na vida real, o processo chama partenogênese, é um termo biológico, verdade, científico, real. Biólogos que estão nos ouvindo, inclusive, se quiser mandar até mais
detalhes,
fontes
sim.
e informações, a gente acha até legal.
Sim.
Porque pelo que eu pesquisei,
não somos biólogos,
mas é muito legal, porque tem várias espécies que fazem partenogênese, que é o crescimento e desenvolvimento de um embrião sem fertilização. São fêmeas que procriam sem precisar de machos que as fecundem. Então, não precisa desse processo de... reprodução assexuada.
Não, não é uma reprodução sexuada.
Sexuada. É. A própria fêmea tem o potencial no
pra gerar
corpo
vida.
Dela para criar descendentes.
Que é basicamente o que a máquina faz. Ela só pega um sample genético e faz...
Não precisa de dois,
né? Exato. A gente fala clone, não deixa de ser um clone, porque você está duplicando a célula de um outro ser sem ato.
Isso.
Mas não é... uma coisa tão fria quanto clonagem. Eles nascem mesmo, é que eles já nascem adultos.
É bem diferente, né? E aí, algumas espécies que têm a partenogênese, aqui eu peguei alguns exemplos, que são abelhas.
Abelha.
Alguns invertebrados.
Algumas abelhas, né?
Alguns lagartos, não todos, claro.
Uh-huh.
E tem dois espécimes de dragão de Komodo.
Aham. Uh-huh. Aquele bonitão,
assim,
com as piastas.
Bonito.
Bicho maneiro.
Que se reproduziram assim. Lembrando, gente, esse dragãozinho...
Esse dragãozinho.
É, que ele é bonitinho. Ele se reproduz, sim, de forma sexuada, sim.
Uh-huh.
Sempre foi assim. Porém, surgiram dois dragões.
Dois casos
em que isso não aconteceu e todos os ovos eram masculinos.
Caraca, que louco.
E quando você vai pra ler e tem o lance dos XY, é muito louco, porque não é XY, porque o Y viria de um macho.
Uh-huh.
E como ele não se reproduziu com o macho, ela era uma fêmea, ela é um espécime ZW.
Eita!
Ou ela gera ZWs.
Que louco.
A genética é muito louca. Tipo, o código genético deles
maneiro,
é muito louco.
Maneiro.
Então, eles podem se reproduzir das duas formas. Seja com um macho, seja sozinho.
Que viagem, cara.
Pode ser uma mutação.
Legal.
São casos raros, mas aconteceram.
Caraca.
Aconteceram mesmo.
Partenogênese. Por favor, biólogos que a gente sabe, já teve até e-mail de gente que eu faço biologia.
A gente adora esses e-mails de especialistas na área,
sim,
né?
Sim, por favor, dissertem sobre o assunto com a
gente. Porque é muito interessante.
Inclusive,
é muito legal.
Fica aí a dica pra quem tá fazendo faculdade de biologia ou alguma coisa focada em genética, uma pós, um mestrado, doutorado.
Área de saúde,
Área de coisa de genética.
Uhum.
Seja... graduação ou pós-graduação ou mestrado, doutorado, enfim,
doutorado.
Façam a monografia de vocês aí, o TCC de vocês, em cima de regeneração.
Ah, isso ia ser maravilhoso!
Expliquem o processo de regeneração com ciência.
Olha só.
Tentem aproximar essa coisa ficcional maluca de Doctor Who.
É que é difícil,
então,
né?
Então, mas aí é o TCC de um cara que tá fazendo doutorado, amigos.
Pode não ser o TCC, pode ser um artigo, pode ser algo assim.
Façam aí, cara. Eu adoraria ler um negócio desse.
Se vira aí, não quero nem saber. Mas de verdade, gente, é uma coisa que eu acho que quem tem interesse, esse pezinho aí na biologia, é uma coisa muito fascinante.
Sim.
De tentar descobrir como funciona.
Sim.
Eu
acho que um biólogo, quando
todos
assiste...
todos os exemplos que a gente já tem, incluindo o da Jenny...
Não, até porque você tá falando aí que é meio maluco, porque não tem amostra, né, de verdade.
Isso.
Regeneração acontece no dia a dia.
Sim,
quando você se
corta
e nasce a casquinha... Isso é regeneração do seu corpo.
É um processo biológico, sim.
Existem... não é anfíbio, talvez seja um réptil, não sei. Existem bichinhos no mundo real que regeneram mesmo. Eles se recriam.
A lagartixa.
A lagartixa. Quando você corta o rabo, pode nascer outra lagartixa ali.
Isso
não é um processo de metacrise ali da mãozinha?
Com certeza.
O mãozinha é um lagartixa, cara.
Exatamente.
Então tem coisa na vida real pra poder usar de base, sim.
O mãozinha é um
lagartixo.
Eu acho que com essa podemos fumar a finalização, mas
a Jenny também.
Mas faz sentido.
A Jenny é meio um lagartixo também.
Tadinha, não chama ela de lagartixinha.
Galera aí da biologia, produz isso aí que eu tô a fim de ler. E enquanto vocês estão produzindo, a gente vai aproveitar aqui pra dar nossas notas pra The Doctor's Daughter, esse episódio da quarta temporada de Doctor Who. Thaís, por favor, de Hartnell Whittaker, a sua nota.
Acho que esse episódio dá pra dar um Matt Smithzinho, né?
Olha aí.
Dá pra dar um Matt Smithzinho, porque hoje eu tô benevolente.
Olha, boa nota, boa nota.
De novo, né, por tudo que a gente já falou, eu gosto muito das camadas de lições, de moral que esse episódio dá, as reflexões que ele traz.
Sim.
Toda essa coisa da genética, toda essa coisa da guerra, toda essa
Sim.
coisa da contagem de tempo, Sim. e lados, e diplomacia, terraformação, são elementos de sci-fi purinho,
uhum.
né? Quase não tem fantasia aqui, é bem sci-fizão mesmo.
Uhum.
É bem história típica que você... assim, sabe esses episódios gostosinhos de assistir? Não tem
Sim.
muita teoria, não. Você só assiste e é gostoso.
A gente conseguiu puxar um monte, mas você pode assistir sem fazer
Eu
também.
Eu acho que é isso. Então, Matt Smith pra The Doctor's Daughter. Fred Pavão, quero saber sua nota, tô curiosa.
Cara, eu gosto bastante de Doctor's Daughter. Dessa temporada é um dos meus episódios favoritos. Eu dou um Capaldi
pra
Doctor's Daughter.
Você sempre fala bem mesmo.
Eu gosto muito de Doctor's Daughter. Inclusive, eu torço fortemente aí pra nessas Watt Parties tentarem puxar
Com
Doctor's certeza, Daughter.
Por favor,
caso
Emily
essas Watt Parties acabem.
Rosina.
Caso essas Watch Parties acabem, eu tô a fim de puxar
a gente
mesmo,
pode fazer.
Porque eu gosto pra caramba desse episódio.
Muito
eu acho que
legal.
Ele tem muito conceitos legais, como você falou aí.
Uh-huh.
O lance do... a perspectiva de passagem de tempo, né? De, são gerações e gerações, mas é só uma semana.
Uh-huh.
Os elementos de sci-fi, o lance da clonagem, que apesar de a gente falar que é um outro processo, mas não deixa de ser clonagem.
Uh-huh.
O potencial da Jenny ter nascido aqui, tipo...
É muito... Gente, é uma personagem
Sim.
incrível.
E ela ter dado gancho aí pra... tanta história que tem ela. Eu tô saindo desse review, porque a gente reassiste o episódio, com vontade de reescutar os áudios dela.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
E
ler os quadrinhos. Gente, vai ler os quadrinhos.
Vão ler os quadrinhos, por favor, também. A gente aqui tá cascudo de ler e reler pra traduzir.
A gente vai botar aí os links pra vocês comprarem.
Sim, sim, sim.
Em português, traduzido no
sim.
Brasil.
Traduzido por especialistas.
Especialistas.
Calma, Thaís, tá bom?
Isso.
Então, assim, é uma personagem que eu gosto muito e uma personagem que eu tenho muita vontade de ver aparecendo mais. Ela já apareceu mais, mas eu quero que apareça mais ainda. Em especial, um que eu falei, eu nunca tinha me tocado disso, mas eu falei quando eu estava assistindo, o quão legal seria uma história da Jenny, porque a gente sabe que ela tem todo esse ímpeto de viajar, conhecer coisas e tal, e de sempre estar encontrando o pai, né? De querer conhecer mais sobre o pai. A gente sabe que ela viaja no tempo, nos áudios dela ela tem um troço lá que ela usa pra viajar no tempo.
Uhum.
Ia ser muito interessante a gente ver ela, de alguma forma, caindo... Apesar de... Eu concordo que também não pode sair socando todo mundo na Guerra do Tempo, tá? Eu concordo com isso. Eu acho que é forçação de barra...
Tem que ter cuidado.
Em alguns pontos.
Uhum.
Mas eu gostaria... No caso da Jenny, eu gostaria muito de ver uma história em que ela cai na Guerra do Tempo e ela ajuda o Doutor da Guerra. Porque, como eu falei, os dois, eles... são meio que a mesma coisa. Eles
foram
nasceram...
engenhados, né?
Eles nasceram batalha. De uma forma diferente, porque o processo de regeneração do oitavo pro guerreiro precisou do coquetel ali de carne.
Isso.
Ela precisou da coisa aqui da máquina.
É.
Os dois nasceram com o propósito de guerra.
É muito fim... próximo, né? A forma como eles surgiram.
É, um
e
ecoa
a guerra
o outro.
E tudo mais. Seria fantástico a Jenny com ele.
É, cara. Ia ser muito interessante a gente ver uma Jenny já após os eventos, tanto dos áudios dela, quanto de Dimensão Perdida, caindo na Guerra do Tempo e falando com, e ajudando o Doutor da Guerra a largar a mão de querer fazer guerra.
Porque ela já passou por isso. Inclusive, no episódio ela fala, né? Ah, eu tenho uma escolha, né? Porque o Doutor fala pra ela. Você tem uma escolha. E ela aprende que ela tem uma escolha. Ela pode... passar essa mensagem pro Doutor da Guerra que ela aprendeu com o próprio Doutor lá no futuro, cara.
Imagina, é uma pena. É, é bravo. Porque em áudio a gente não vai... A não ser que tenha um personeiro, né? Porque a gente já não tem mais o John Hurt aqui.
Infelizmente,
mas um quadrinho que
não.
Seja. Eu gostaria muito de ler essa história.
Adoraria.
Ou escutar
Sim.
Doutor da Guerra e Jenny. Ia ser muito bacana.
Eu também adoraria ver Jenny com a 13ª Doutora.
Sim.
E encontrando a mamãe,
Inclusive,
né?
Inclusive, a Georgia Moffett, Tennant...
Adoraria.
Ela tweetou uma... Quando anunciou... Não sei se foi quando anunciou, quando saiu alguma coisa que tinha a... A Jory, ela jogou a foto da Jory e falou, hello, mom.
Ai, que maravilhosa. Nossa, ia
Sim,
ser muito legal. Especial de 60 anos tá aí, gente.
Pois é.
Faz, Tibno. Faz pra gente esse agradinho.
Junta aí, junta RTD, Moffat e Tibno, junta todo mundo. E traz aí, faz um negócio. Faz
ia
uma...
ser incrível. Eu queria muito ver a Jane com a 13ª. Ia ser incrível. Assim.
E outra coisa que eu queria ver muito também, só pra... É, salientar aí, a nossa nota terminou com um 11,5 de 13 para Doctor's Daughter, um episódio. E a gente queria muito saber aí a opinião de vocês sobre Doctor's Daughter. É um episódio que vocês gostam? Vocês têm prazer em reassistir? Vocês já consumiram os materiais que vieram depois aí
pois
da Jenny?
É.
Inclusive, a gente tá, agora a gente já deu start nossos reviews de áudio.
Sim.
A gente falou que vai revisar os áudios do Doutor da Guerra primeiro, mas quem sabe depois a série da Jenny não entra.
Com certeza, até porque já teve download gratuito aí. Eu garanti o meu.
Sim.
A gente vai fazer um reviewzinho aqui.
Pois é. E outra, tem também os quadrinhos que a gente ainda tem que revisar de Dimensão Perdida. Então, relaxem que ainda vai ter Jenny sendo revisada.
Vai ter muita Jenny por aqui.
Aqui no WBRcast, mas antes de você escutar esse, você tem que mandar pra gente o seu parecer sobre Doctor's Daughter. E pra isso, você tem vários meios. Tem as redes sociais, tem aí Facebook, Instagram... E o pássaro ali, pássaro que tem um negocinho de bolhas no bico, que é o nosso Twitter. Você é a gente em todas as redes sociais, por qual usuário mesmo tá isso?
Dr. Who Brasil.
Só procurar Dr. Who Brasil, começar a seguir caso você não siga. E também, caso você queira ajudar, a gente sempre fala que o seu compartilhamento ele vale ouro. Então se você gosta da BRCast, você gosta do material que a gente produz aí 3 vezes por semana, tem review 2 vezes, tem o news aos domingos, cara. Se você gosta do nosso material, compartilha com um amigo, apresente o Doctor Who Brasil para um amigo que assiste Doctor Who com você,
com
cara.
Com certeza!
E também, caso não assista, faça ele assistir Doctor Who para ir poder apresentar.
Começa daí!
Exatamente, cara. E caso você queira aí ajudar com mais que o seu compartilhamento, lembrando que nada aqui no WBRcast, no Doctor Who Brasil, vai ser pago um dia. Caso você queira ajudar monetariamente com um pouquinho ou um poucão, você pode entrar em apoia.se/Doctor Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e se tornar um companion, ajudando a gente com a graninha aqui para ajudar a gente a mudar aqui os equipamentos para gravar melhor.
Com certeza.
Para poder conseguir mais, com mais material para poder revisar para vocês.
Isso.
Tudo isso você pode ir lá em apoia.se/Doctor Brasil. Ver com quanto é justo você queira ajudar. Lembrando que não é para deixar de pagar uma conta, é só caso
pelo amor
você
de
possa.
Deus.
E começar a apoiar a gente.
É
certo?
Isso aí.
Hoje, aí revisamos o episódio da série moderna, mas na sexta-feira a gente sabe muito bem que é dia de série clássica. Então, na sexta-feira estaremos de volta com mais um arco do Terceiro Doutor, que estamos na era dele.
Com certeza.
Certo? Foi muito bom revisar aí esse episódio, esse começo de era Georgia, se você seguir a linha dela. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DoctorWhoBrasil.